Começando mais um dispositivo sonoro, eu sou Gabriel Leme de Souza.
E aí, pessoal, bem-vindo a mais um programa. Meu nome é Ana Paula e vamos discutir hoje o filme Roma.
Esse filme é foda e vai ser bacana de falar sobre ele. Ah, meu nome é Pedro.
Você acha que o Roma a gente vai concordar em muita coisa, então, Pedro?
Eu não sei, tô achando que sim. Porque sei lá, cara, eu já posso começar então? Olha só, de uma escala de 0 a 5, eu dou 5 Cuarons pra esse filme, que, porra, é virtuosístico, assim.
Eu também, de 0 a 5, eu dou nota 6. É
Sei.
muito bom.
Eu dou uns 4,5 pra cima, talvez, um pouco. Mas não 5. Não, não 5. Mas eu acho bom a gente, só deixar claro uma coisa que. Vamos conversar antes, algumas coisas aqui que não são spoilers do filme, que aí depois a gente pode entrar na parte de spoilers, eu aviso aqui, tá? Que a gente. Como que a gente tá gravando isso aí em 2019, começo de 2019, esse filme é recente, né? E aí pode acabar prejudicando a pessoa que não viu ainda,
Tem que ter uma sirene um sinal de spoiler. Que
né?
pode ser? Pode ser um mariachi
Mariachi.
tocando uns trombones, uns trompetes. Um sino.
É. Não, é beleza. Então, esse filme é Roma, né, de 2018. Ele é escrito e dirigido pelo Afonso Cuarón, que também foi responsável pela produção, coeditou o filme e foi o diretor de fotografia do filme. Ele tem uma duração de 135 minutos e é finalizado em preto e branco. Ele é uma produção entre Estados Unidos e México, né? As produtoras responsáveis foi a Participant Media e a Esperanto Filmworld e a distribuidora Netflix. O lançamento oficial aconteceu dia 21 de novembro de 2018 e ele custou 15 milhões de dólares. É legal a gente falar aqui que esse filme é um filme original da Netflix, né? Que é o primeiro que foi realizado por um diretor que venceu o Oscar, né? O Cuarón, ele ganhou a melhor direção por Gravidade em 2013, 2014, e além disso ele já dirigiu muitos filmes que são aclamados, entre eles o Filhos da Esperança, de 2006, e também foi responsável pela produção do Labirinto do Fauno, né, do Guillermo del Toro. O Cuarón nasceu na Cidade do México, dia 28 de novembro de 1961, e ele começou a filmar logo cedo, com 12 anos, e entrou depois para o Centro Universitário de Estudos Cinematográficos, onde conheceu o Emmanuel Lubezki. Ele é o diretor de fotografia que ele filmou uma parceria longeva assim com Cuarón, né? E além disso, ele já recebeu Oscar, por exemplo, já foi diretor do Birdman. Inclusive, ele seria o diretor de fotografia do Roma, mas acabou que a agenda dele ele não estava disponível. E aí ele incentivou o próprio Cuarón fazer a direção de fotografia, né? Foi com o Lubezki também que ele fez o primeiro curta-metragem dele, que é o Vincennes is Mine, que é de 1983, que acabou gerando muitas controvérsias por ser inglês, né? E aí ele acabou sendo expulso, entre outras razões também, acabou sendo expulso desse lugar que ele estudava cinema, desse centro universitário que ele estudava cinema. Depois da expulsão, ele passou por universidades e tal, mas acabou que ele conseguiu entrar para a Televisa, né? Que é a Globo do México. Logo depois ele dirigiu o primeiro longa dele, em 1991, chama Solo con tu pareja. Esse filme acabou chamando a atenção de produtores de Hollywood, que acabaram convidando para trabalhar nos Estados Unidos, né? E em Hollywood ele dirigiu alguns programas de televisão, até ele leu o roteiro de um filme chamado Princesinha, de 1995, e acabou aceitando realizar esse filme.
A princesinha dele passava na sessão da tarde? A menina que ficava no orfanato, mas ela não era órfã?
Eu acho que é. Eu não lembro de ter assistido esse filme, cara.
Caramba!
Foi o primeiro filme
Essa
dele de Hollywood.
filmografia dele, cara, é chocante demais. Esse cara tira os negócios da cartola, cara. Princesinha, pô!
Mas aí acabou que esse filme foi indicado a vários Oscars, né? De certa maneira, foi um mérito aí que ele teve, como diretor e tal. E aí logo depois, assim, depois de. Logo depois, não, depois de 6 anos, ele acabou voltando pro México. E aí ele fez o E Sua Mãe Também, né? E Tu Mama Também, de 2001, que é um dos filmes de maior sucesso do cinema mexicano e um dos mais notórios do cinema mundial, inclusive. E é autobiográfico também, que ele relata uma etapa da vida dele junto com o irmão dele, o Carlos Cuarón, que é roteirista. Esse filme foi um sucesso, é um filme cult, assim, muito conhecido. E aí, em 2004, a Warner Brothers ofereceu a direção para ele do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, de 2004, que é o terceiro da série, né? E atualmente é o filme de maior bilheteria do Cuarón. E aí, em 2006, ele já dirigiu Filhos da Esperança, que eu falei, que é uma história pós-apocalíptica, assim, que é muito bom mesmo. E aí, depois, ele fez o Gravidade, que é um filme também excelente, que até tem a referência do Gravidade no próprio Roma. O que vocês acham do diretor?
Eu acho que ele é um daqueles três. Não tem aquele filme da Disney, não é? Que são três passarinhos. É o Pato Donald, o Zé Carioca e o outro mexicano lá, que eu não sei, que é um galo de briga, sei lá o que que é. Vocês lembram daquele lá? Como é que chama aquilo? Tem a Carmen Miranda no também, né? Mas são os três, cara. O Iñárritu, o Cuarón e o Del Toro, praticamente, assim, do mesmo saco. Não, mas é sacanagem, assim. Tem muita coisa, assim, que você vê de linguagem deles e de estética, assim, que eu acho que tem interseção, mas eu acho que pô, o Cuarón é o mais imprevisível deles, assim. Sabe? Se pensar, o Gravidade é um filme bastante. Eu assisti o Gravidade uma vez só, faz tempo também. Gravidade de quando? De 2014? 2000...
2003 o lançamento mesmo, mas eu acho que aí ele entrou no Oscar em 2014. Que aí ele ganhou o diretor, né? Ele ganhou o Oscar de melhor diretor, por Gravidade.
Caramba, sabe? Assim, porque eu lembro de muita gente criticar o Gravidade, assim. Eu tinha, na época, eu ainda não tinha visto, assistido Sua Mãe também, né? Mas eu acho, eu achei, eu, agora eu tô surpreso, assim. O Sua Mãe também é um filme muito bom. Gravidade é um filme que eu achei muito bem dirigido. Ele tem uma coisa que eu gosto muito de ver em filme, que é essa questão do personagem ter que se virar sozinho, assim. É um filme é quase que só Sandra Bullock, sabe? Eu acho isso muito legal em filme. E é surpreendente você ver esses três filmes, assim, que são os que eu vi dele, Sua Mãe também, Gravidade e o Roma. Você, cara, é extremamente versátil o cara, sabe? E daí dirigiu o Harry Potter. Eu não sei se você assistiu esse do. Como é que você falou? É Prisioneiro de Azkaban?
Terceiro da série, né? Mas foge bastante do perfil dele, assim, em geral, né? Porque, assim, você vê que é um filme mais de. É mais de. Assim, dele, é uma coisa mais de diretor, assim, que é pegar um projeto para dirigir, não sei por quê, se é questão financeira, etc. Mas você vê que a pegada dele mais está aí no Filhos da Esperança, no na Sua Mãe também, no Gravidade.
Eu, na verdade, eu não conheço esses filmes. O único que eu já assisti deles é Gravidade e O Labirinto do Fauno. Os demais eu não conheço, mas desses que eu assisti, o Roma, ele é infinitamente melhor em vários aspectos. Acho que é a obra-prima dele, talvez.
O Cuarón, uma característica forte dele são os planos sequências, né? Até o plano sequência é quando não tem corte ou dá a ilusão de não ter corte. E dentro da filmografia dele, isso acabou ficando também, de certa maneira, ficou forte no Roma, esses planos mais assim e tal, mais longos e tal. Mas a gente vai entrar na sequência. Agora, é importante falar que você até citou aí, Pedro, desses três diretores que estão revolucionando Hollywood, né? E entra também o diretor de fotografia, que é o Emmanuel Lubezki, que apesar de não ser, de estar por trás das câmeras ali e não ter essa evidência toda quanto o diretor, ele é o companheiro do Cuarón de infância, assim, né? E dentro dos três, entra o Guilherme Del Toro, o Iñárritu e o Cuarón, né?
É confuso, assim, é bom. Claro que esse negócio da piada dos três seus três companheiros lá da Disney, mas que na verdade da Disney um é brasileiro, o outro é estadunidense, o outro é mexicano. Os três são os três mexicanos, ou
Os
Iñárritu não
três
é?
mexicanos, os três
Os
mexicanos.
três são mexicanos?
Os três mexicanos.
Porque eu acho que eles dividem muita coisa, assim, mas a gente acaba confundindo, assim. Mas assim, tem bastante coisa. Isso que você falou da câmera, Cara, tem muito a ver com a câmera do Inharito, principalmente no Birdman, eu acho.
Sim.
Só que, pra polemizar, o Cuarón faz melhor, eu acho.
É, mas aí tem um detalhe, que o diretor de fotografia do Gravidade e do Birdman é o Emmanuel Lubezki também, né?
Não,
Aí...
mas no Roma.
No Roma, tá? Sim.
É,
É.
eu acho, assim, eu acho, caralho, cara, é uma aula de cinema.
Sim, de narrativa e tal. Então é importante a gente falar que a gente está fazendo esse programa aqui antes do Oscar, mas é praticamente certo que o Cuarón vai ganhar alguns Oscars aí com Roma. Dentre eles, que eu jogo aqui e falo que ele já ganhou, que é o de melhor filme estrangeiro, né? Esse filme foi anunciado aí logo em 2016, né, que o Cuarón escreveria e dirigia um projeto nesse momento, né, focado numa história de uma família mexicana dos anos 70. E abril de 2018 que a Netflix adquiriu os direitos de distribuição do filme.
Sobre esse negócio, eu quero. Desse negócio que você falou aí, é muito interessante ser um filme da Netflix, sabe? O filme visualmente é muito bonito, sabe? Mas eu assisti e tive oportunidade, assim, o privilégio de assistir no telão. E depois eu reassisti algumas cenas, na verdade eu fui reassistir algumas cenas, cara, acabei assistindo o filme todo de novo. Cara, é inacreditável a diferença que faz, cara. Você tá naquele. A maneira do Cuarón de filmar, sabe? Quando você assiste assim no telão, você tem imersão mesmo, assim, como se você tivesse. A diferença é você estar numa piscina, sei lá, inflável e no, sei lá, nadar no mar, sabe? É inacreditável. Então a recomendação é que, não sei se ainda se está nos cinemas, em quais cinemas que está, mas é de você procurar a experiência mais próxima assim, do cinema possível, porque faz muita diferença.
Sim. Isso também está presente no Gravidade, naquela, né, até 3D, que assim, você assistia no. Ele propiciava essa imersão no espaço e tal. Que também é um filme feito pro telão e pro óculos 3D, até, porque acaba sendo até uma experiência assim, de você estar no espaço, que é muito legal. O Roma eu não assisti no telão, né? Eu assisti numa tela grande, mas não assisti no telão. E aí eu. Mas eu acho que deu para me. Perceber um pouco isso aí que você está falando, principalmente pelo trabalho de câmera que ele fez ali, né? Talvez esteja até mais associado a isso.
É a estrela do filme, cara, pra mim, assim.
É.
É o trabalho de câmera.
Sim. Então, a protagonista do filme é a Cleo, que é feita pela Yalitza Aparicio, que é a primeira atuação dela, a primeira performance como atriz, né? E diz de passagem excelente. Que é uma jovem indígena que trabalha como empregada em uma casa de classe média e vive um puxadinho nos fundos e é uma espécie faz-tudo, participando diretamente da vida da família que lhe emprega e os acompanha praticamente 24 horas por dia. O filme é apoiado em longo silêncio e uma fotografia em preto e branco que busca detalhados planos do espaço da casa, ilustrando a rotina quase meticulosa e repetitiva de Cléo, que se divide entre os cuidados com a moradia, com as crianças e com os momentos de lazer. À medida que avança, o filme mostra mais sobre a relação de Cleo com essas pessoas, essa família que ela cuida, né? E também o seu lado mais íntimo, sua realidade e elementos que separam sua condição social dessas pessoas, mesmo que na prática ela seja já praticamente da família. O filme chama Roma, mas não tem nada a ver com o Império Romano, com a Roma clássica, a Roma antiga. Na verdade, o título Roma faz referência ao bairro, né? Da capital mexicana, onde que o Cuarón cresceu, né? É um bairro de classe média alta, fica próximo do centro histórico dessa cidade.
Se você não tivesse me contado, cara, eu não ia saber jamais. Assim, eu fiquei pensando assim, quando o filme, porque quando eu vi a primeira imagem do filme, eu vi o cabelo preto assim da mulher, né? Eu achei que era Roma de cigano, do povo
E
cigano
eu?
que é Roma.
Eu podia jurar que Roma era por causa do incêndio de Roma, mas no imperador Nero.
Mas depois eu fiquei pensando assim. Não, cara, não faz sentido. Por que que é Roma? Quando o filme começou, eu vi. Não, ela não é a cigana. Ela é. Então, o biotipo, assim, né? A cara, o fenótipo de nativo mexicano. Eu pensei assim, que era um anagrama de alguma coisa, sabe? Roma é amor ao contrário, né? De trás para
É
frente.
isso que eu pensei também.
Depois, só depois que o filme acabou, que você chegou e falou assim, ô, cara, Roma é o bairro dele e tal. Eu falei assim, caralho, cara. É um bairro chique, então. Se fosse em Belo Horizonte, ia chamar Belvedere o filme.
É na verdade, o bairro chama Colônia Roma. Falam até que é um bairro de classe média, mas pelo que você vê ali naquele como que é o bairro, ele parece um bairro de classe média alta, na verdade, né?
É muito estranho, assim, porque você não consegue situar. Eu tive dificuldade, a princípio, assim, de situar o filme no tempo, sabe? Uhum. Porque eles moram, a princípio, é engraçado também a própria estrutura da casa, assim, porque parece, aparentemente, quando o filme começa, assim, você acha que eles moram na Vila do Chaves, porque tem uma porção de escada que vai pra todo lado e porta e não sei o quê, sabe? E não sei, sabe, talvez seja uma distância, assim, que eu tenho, não conheço quase que nada das... É na Cidade do México?
Na Cidade do México, próximo até do centro histórico da Cidade do México. Tipo de arquitetura, até para o lugar que tem a temperatura mais elevada, assim, até para o Brasil, mas lá é uma coisa mais tradicional, que existe esse pátio interno, sabe, que ajuda a fazer o ar circular e tal, e além de... E lá tem no fundo tem um pátio interno, né, que até tem a casa da família e o puxadinho lá, onde que a Cléo e a colega dela de trabalho moram. Então, aí esse bairro foi onde que o Cuarón nasceu e cresceu, né, e justamente, então, aí tem um ponto-chave do filme, que são as memórias do Cuarón que norteiam o que a gente vai ver no decorrer do longa. Apesar disso, você tem que buscar, não tá ali, não tá ali uma coisa que fale, não, aqui são minhas memórias, né? E sendo justamente baseado em acontecimentos da sua infância, que até tem uma das crianças que a Cleo cuida, é o próprio Cuarón, representa o próprio Cuarón, quando ele tinha aí na faixa de 10 anos. O filme se passa nesse período histórico, de 1970 a 1971, né? Foi a época que até que o México sediou a Copa do Mundo, né? Que até tem algumas referências visuais, né? E o mais importante é que também foi uma época que houve mudanças políticas ali. Teve o início do conturbado governo do Echeverria, que eclodiu uma série de protestos estudantis, né? Foi uma ditadura, né? Que acabou culminando um dos acontecimentos mais trágicos da história do país, que é conhecido como Massacre de Corpus Christi, aconteceu dia 10 de junho de 71, que é até retratado no filme, né? E isso aí até conversa com uma coisa interessante, porque é um dos diálogos aí que tá no filme também. Ele aborda também essa questão do contexto político tal, né? Dessa situação política que o México está vivendo ali. Isso conversa também com o que a gente viveu aqui no Brasil, foi uma época das ditaduras latino-americanas, né?
Essa questão, eu acho, nossa, é muito difícil organizar esse pensamento, assim, sem dar muito spoiler, porque o filme é uma trama, assim, de narrativa e de referências muito, muito complexa, muito grande, e eu acho que essas referências que ele faz, porque existe o filme é muito, muito bem amarrado, assim, naquele núcleo familiar, né? Inclusive, que inclui, né, a personagem da Cleo e tudo mais. E eu acho que as outras referências são periféricas a esse núcleo, assim. Então, elas não estão... Eu acho que as referências, elas nunca vão muito... Como é que eu posso falar? Ele nunca tá falando delas por elas mesmo, assim, sabe?
Elas são metafóricas, né?
Sim, eu acho, e a maneira como, não só, não vou dizer assim metafórico, mas eu gosto da palavra, porque agora sim, eu acho que esse é um filme que ele não deixa, né? Aí não é mais uma questão de analogia mesmo, é a metáfora mesmo, sabe? O filme é extremamente complexo, eu acho, às vezes, em determinados momentos, assim, até difícil, e... Então, quando tem, por exemplo, a hora que o pau quebra lá, que aí que você falou que é o massacre do Corpus Christi, você falou. Porque tem acho que eles estão chegando de carro e a galera fala assim, ó, não, são os estudantes que estão aí quebrando o pau. Então, um problema com o estudante, sei lá o que que é. Então, não vira, ele não pega o filme e não fala disso, sabe? Aquilo é uma coisa que está acontecendo, é paralela à narrativa do filme, sabe? Não vou dizer que é... Que perpassa, sabe, essa questão. E eu acho que isso é um mérito muito grande do filme, dele poder tocar esses assuntos sem desvirtuar a narrativa, sim, sabe? É inacreditável, porque você tem ali contido, o filme não se perde, sabe? É um filme que podia perder o fio narrativo, o foco da narrativa, né? E falar de uma porção de outra coisa que estava acontecendo ali, sabe? E ele mantém o foco, sabe? Eu acho que O que representa muito bem isso é a câmera, sabe? A câmera, ela ao mesmo tempo está extremamente fixa e flutuante, e é inacreditável.
Sim, eu acho até que a gente pode entrar aqui numa questão que isso vai ser desenvolvido também, mas é a própria fotografia em preto e branco, né? Que acaba ajudando a trazer esse contraste que, para além de outras discussões ali que são tão mais relacionadas aos personagens, à própria narrativa, ele também reforça esse contraste de um período conturbado que a América Latina inteira está vivendo, inclusive aqui no Brasil, muitos estudantes mortos, né? Pessoas sendo torturadas, etc. E esse período acabou coincidindo com a memória do Cuarón. Mas é um dado histórico importante que está ali também, né?
Só para falar, completar um pouco o que o Pedro falou a respeito dessa questão do massacre de Corpus Christi, ele realmente traz isso como um pano de fundo da narrativa. Ele apenas perpassa por essa questão sem aprofundar e sem perder a narrativa principal do filme. A impressão que eu tenho quando eu estou assistindo é porque é justamente isso, trazer um pouco dos dramas pessoais, da humanização das pessoas e da sua vida rotineira, fora desse cenário macro, que seria o cenário político, situacional do país. O filme ele foca mais nesses microcosmos que são os dramas pessoais das mulheres, especialmente no filme. Então, eu acho que é até proposital ele trazer essa ambientação de uma coisa que para a história ficou marcado como uma grande coisa, um grande acontecimento. Para mostrar um pouco essa vida, essas cotidianices que acontecem e continuam acontecendo, apesar dessas cicatrizes das coisas que acontecem, né?
Sim. É interessante a gente notar que na mesma época que estava acontecendo todas essas tragédias lá, massacre estudantil, etc., também estava tendo a Copa do Mundo, né? Assim, é uma situação que demarcou toda a América Latina aí, etc. E isso é forte porque também acaba reforçando um conflito interno que a Cleo, a protagonista, ela está vivendo, que a gente vai desenvolver na sequência. E acho que é por isso até que ele acabou lembrando disso, porque isso teve relacionado com a infância dele, e acabou contribuindo com a narrativa também para reforçar esse drama interno dos personagens, etc.
Do abismo social também que existia entre aquelas realidades.
Sim, aí esse ponto
Sim.
que eu acho que é outro ponto que a gente pode estar tá falando aqui agora. Que a Cleo, ela é uma descendente, claramente, ela é uma indígena. Ela tem os traços de indígena, etc. Em detrimento à família que ela trabalha na casa, a família do Cuarón, né? Eles são já mais brancos, assim, mais miscigenados, vamos dizer assim, né?
Eles são poucos miscigenados, na verdade, eu acho. Só tem o
São
perfil
latinos,
mais
né?
europeu. É, mas assim, eu vejo completamente europeu, assim. É interessante falar um negócio dessa diferença, dessa distância, igual a Ana Paula falou, abismo social, que ela fala, além do espanhol, ela fala lá aquela língua esquisita
Mixteca.
lá do Mex, como é que chama?
Mix, mixteca.
Mixteca.
É, a gente vai entrar aí
Caramba.
também.
Que é bacana, às vezes sou espanhol, às vezes não.
Então, aí é interessante até dar essa abordagem aqui antes, que o outro ponto que eu acho que é marcante ali, que retrata na trama ali, é que é um conflito que existia entre os indígenas com essa população mais europeia, vamos dizer assim, mais miscigenada, etc., que acabou incorporando, roubando mesmo esse percurso histórico aí antigo, né, que acabou roubando as terras desses nativos, né, e eles foram incorporados à sociedade branca, né, o miscigenado do México. Então, muitos desses indígenas e seus descendentes acabaram sendo obrigados, né, a integrar o cotidiano urbano do país mesmo, até indo para a capital do México, é o caso da própria Cleo. E isso também aconteceu na maior parte dos povos latinos nativos, assim, né, acabaram ocupando espaço de cunho social inferior, acabaram sendo empregados domésticos e fazendo esse serviço que o branco mais abastado não queria estar fazendo. E aí, nesse contexto, que a Cleo está inserida na trama, ela acabou saindo da comunidade dela, foi para a cidade do México, e ali ela trabalhou na casa daquela família.
É legal que no filme ele traz o que eu chamo dessa tríplice problemática, assim, né? Que é a questão do colonialismo, porque você pode perceber que todas as pessoas mais pobres, que passam por questões de conflitos fundiários, de falta de estrutura básica, de urbanização, eles têm esse traço nativo, né, do indígena mesmo. Ele passa também pela questão do patriarcalismo, que, no caso, o colonialismo gera as diferenças étnicas e de raça. O patriarcado, que atravessa até mesmo a questão da classe média alta, né? Que gera as diferenças entre os sexos ou gêneros, chame como quiser. E também a questão do capitalismo, ele traz para mostrar a criação dessas classes, né? Essas diferenciações entre as classes. Então, ele passa por essas questões todas, que são questões muito profundas, que é a questão da diferenciação social, a questão da mulher, o colonialismo, o patriarcado, o próprio capitalismo, o pano de fundo, que é o cenário político e social do México, a questão que você colocou aí do massacre de Corpus Christi. Então, ele passa pelo machismo, ele passa por tudo isso através até da narrativa micro, né? Porque até mesmo a falta de consciência, talvez, dessa situação pela qual passava, isso tem tudo a ver com a construção da narrativa que ele traz, assim, no...
É quase um documentário, né? Que é o pano de fundo do México do início dos anos 70, assim, né? Que é uma situação que acaba até refletindo muitos países da América Latina também. E aí eu acho que é justamente isso, que são questões de fundo do filme, digamos, mas acaba sendo questões essenciais para contar a história também. E por isso acaba até sendo um documentário, praticamente, da história mexicana, desse período, que tem a ver também com a memória do Cuarón. E justamente por esse roubo dessas terras indígenas e dessa essa população indígena que se viu obrigada a integrar o cotidiano urbano do México, né, eles acabaram trazendo também esses idiomas que eles falavam nas comunidades dele, que é o mixteca, é um exemplo. Então, o filme é falado então, em dois idiomas, é o espanhol e o mixteca. Que o mixteca, ele é sempre usado quando que a Cleo está conversando com a colega de trabalho dela. Ela chama dela, a colega de trabalho, né? Que mora com ela, junto com essa mesma família, também é de origem indígena. E essas línguas mixteca, ou grupo de dialetos mixteca, elas são faladas por uma população muito grande, que é aproximadamente 500 mil de pessoas, e pode haver até cerca de 50 idiomas nesse grupo de mixteca, e elas falam um deles. Em função da imigração de pessoas, principalmente pela extrema pobreza, os mixtecs se espalharam pela área das grandes cidades do México, principalmente no estado do México, na cidade do México, e em algumas áreas agrícolas. Esse idioma mixteca provavelmente era um idioma falado lá pelos personagens tratados, etc., que a gente vai desenvolver, mas ele acaba contando também muita coisa, né, da história que está sendo retratada ali, desse conflito social, que a Ana Paula deu essa introduzida aí. E isso também conversa um pouco até com o Tupi-Guarani no Brasil, né, que acaba que que é uma língua que... acho que a cidade de São Paulo é uma das línguas... até o início do século passado, é uma das línguas mais faladas, assim, nas ruas de São Paulo, etc. E hoje foi apagada, como que aparece ser esse mixteca no México também, que é uma língua que está viva ainda, porque as pessoas falam, etc. Talvez o Tupi-Guarani nem tanto mais. E ele reforça o contraste social também, que é vivido pela Cleo, que está na casa daquela família rica, naquele bairro de classe média alta, que saiu de uma região periférica do país, assim, uma região rural, né? Talvez um vilarejo, uma coisa assim que não é mostrada no filme, e migrou para a cidade do México, para a capital. E ali ela se viu obrigada a realizar uma tarefa de empregada, babá, E ela faz isso com muito, muito bom gosto, até inclusive. E aí depois a gente vai desenvolver isso aqui na parte de spoilers.
Eu acho que é muito pertinente, cara, o uso da língua, sabe? Eu acho que que o uso dessa língua ela aprofunda assim, a distância entre os dois mundos convivendo ali dentro daquele espaço, né? Tem, acho que no começo do filme, assim, ela fala alguma coisa lá na língua e o menino
É, faz em
discute,
espanhol.
fala assim, não, fala minha língua, não sei o quê. E isso é maravilhoso, cara, porque isso compõe o personagem, isso compõe a metáfora, sabe, da casa enquanto povo, sabe, a metáfora da distância, que também chega a ser literal, sabe, em alguns momentos, sabe. É inacreditável. Eu acho o emprego não tá ali aleatoriamente,
Sim.
sabe. Então, isso é uma coisa que o Cuarón vai fazendo no filme direitinho, assim, sabe. Usar cada detalhe com muito sentido. O filme é carregado de sentido.
Sim.
É, essa questão da linguagem, embora não tenha sido uma questão que me chamou muito a atenção, pelo menos eu assisti o filme uma vez só, isso não saltou aos meus olhos, essas questões. Porque realmente a composição, ela é bem complexa, ela dá muitas possibilidades de discussão, porque atravessa temas muito interessantes e muito complexos, por outro lado também, que dizem respeito muito também a nós mesmos, a nossa própria história, a questão do colonialismo, enfim. Mas ouvindo você falar, me parece que essa questão da linguagem é trazida um pouco para, primeiro, trazer essa representação da desigualdade que passa pela questão do colonialismo. E também para o corte da violência. Por outro lado, apesar dessa violência, é uma coisa que nos antecede, que é muito maior do que a nossa existência. E a linguagem ela tem a ver também um pouco com essa experiência de um outro, né? Desse encontro com o outro. Até o nosso nome ele vem do outro. O nosso nome não somos nós que damos. Ela nasce dessa experiência de estar com, né, de viver com um outro que não é você. E a linguagem também que nós recebemos, ela, apesar dela trazer várias questões, inclusive de violências, de criação de desigualdades, a linguagem é uma violência também que nós herdamos e que nos antecede. E que envolvem questões muito maiores do que esse microcosmo da vida dos personagens que são trazidos para o filme. Eu acho que é, assim, como eu disse, não, isso não foi uma coisa que me chamou atenção, mas eu levaria o meu raciocínio um pouco para essa questão desse encontro entre os diferentes. E diferentes que são tão iguais em alguns pontos também, né? Então, ele matiza bem, pela linguagem, essa experiência de estar com o outro.
Vou entrar na parte de spoilers, agora eu vou entrar aqui na narrativa do filme mesmo, né? Esse bairro que o Cuarón morava, ele ficava perto do aeroporto. E na abertura, logo passa um avião no céu. Havia, de fato, esse aeroporto próximo da casa dele, mas esse avião também conta, também, a partir da narrativa, essas pessoas que são tão importantes, né, na nossa vida, assim, e acabam passando, né? A gente continua e às vezes até esquece delas. E essa pessoa, o Cuarón, é a Libo Rodrigues, que é a Cleo, que é uma mulher que trabalhou na casa do Cuarón quando ele era criança. E ali é um retrato, uma homenagem que ele fez para ela. Ela é viva ainda até hoje, etc. E faz papel, que no filme chama Cleo, né? Então a Cleo é uma empregada doméstica que trabalha na casa da Sofia, que é a mãe do Cuarón. E essa casa da Sofia é formada pelo marido, que é o Antônio, e seus quatro filhos pequenos, além da sua mãe, a mãe da Sofia, que é a Teresa, e de outra empregada que mora até com a Cleo, que é a dela. Logo no início já mostra a Cleo limpando a casa. Tem até essa cena que o Pedro comentou dela conversando com a dela em Mixteca, e ele pede, o menininho que faz o papel do Cuarón, que é um loirinho, pede para ela falar em espanhol, né? Durante isso tem esses planos do Cuarón também, né? Que mostra todo o espaço da casa, né? Então, esses planos que são muito bem pensados, né? Essas panorâmicas são circulares, assim, que vão de um ponto a outro a casa da família. Eles mostram essa casa rica, né? Em detrimento ao quando vai mostrar o espaço mais pobre, essas panorâmicas são menores, esse círculo que ela faz, esses giros são menores. Isso também é um pouco da assinatura do Cuarón, que são os planos sequências, os planos mais longos, tal. E aí logo já entra outra cena, que aí já é de corte, que é o Antônio, que é o pai, né, o pai da família, que é um médico, né, que ele retorna, chega em casa de carro numa conferência de Quebec, já entra, não mostra logo a cara dele, né, entra só o som do carro, e ele chegando para estacionar o carro, enquanto que a Cleo e a dela vão cuidar lá para abrir o portão para ele entrar.
Cara, a apresentação, esse personagem, ele é introduzido, assim, me lembrou muito o vilão da forma d'água, que chama, né, do Del Toro, porque o cara é metódico, sabe, calcula, tem o maior cuidado do carro para estacionar, sabe, ele é introduzido, você não vê a cara dele, você vê a meticulosidade dele para guardar o carro na garagem, né, o apego ao carro. E como é que fala? E tocando o que que é? Berlioz, né? Eu acho, Sinfonia Fantástica,
Uma
parece.
música clássica, né?
É música clássica, né? E é isso, sabe? Você tem muito pouco contato com esse personagem no decorrer do filme, mas, assim, a cena de introdução dele já meio que corta, assim, a sensação de familiaridade, de intimidade, sabe, de conforto, assim, que vinha sendo construído ao redor da família, sabe? Parece mesmo assim, o carro não cabe na garagem, sacou? Ele não faz parte daquilo ali.
Cocô de cachorro, deixa eu...
Cara, esse que eu ia falar, sabe? Eu não queria te interromper, mas o Cuarón, ele chega com os dois pés na porta, sabe? Você não faz ideia. O princípio, você começa aquela abertura daquela cena preto e branco, sabe? Eu tive que perguntar, sabe? Esse filme tá preto e branco mesmo? É problema no, sei lá, no computador, alguma coisa assim? Porque é um preto e branco, assim, cristalino, lindo, sabe? E ele ainda taca a água. Porque você não sabe ainda no começo do filme, mas a mulher tá lavando aquela área lá,
Jesus cachorro é.
sabe? Isso. E depois o cachorro fica cagando naquela parada o filme inteiro, sabe? E o filme inteiro a galera, esse corredor tá cheio de merda de cachorro, o cachorro não para de cagar, esse cachorro tá com diarreia, alguém deu um negócio errado para esse cachorro comer. A galera fica criticando aquela parada o filme inteiro, sabe? E começa justamente com ela lavando o negócio, sabe? Depois, mais pra frente, eles vão cobrar dela, assim. Não limpa, essa incompetente não limpa a parada, sabe? E começa justamente com a cena. E assim, quando o filme começa, você fica sem entender, assim, ok, sabe? Essa cena longa de nem mostra ela lavando, você nem enxerga ela, assim. É o chão sendo lavado mesmo e o chão refletindo no céu, sabe? É inacreditável, porque ele te dá um tempo para você ruminar um negócio que você só vai digerir depois, sabe? Com o filme. Então é muito foda, sabe? E ao mesmo tempo você vai somando o simbolismo aí. A questão do carro é outro símbolo, né? Que é o que aquele carro, que troca de carro, a mãe vai ter que prender a dirigir aquele carro, sabe? Sem o pai, depois devolve o carro, compra um carro que faz mais sentido, sabe? Eu vou falando, eu não consigo falar desse filme linearmente, não,
É,
cara.
tá. Mas eu acho interessante, sabe, que a gente fala que o pai ali, ele já é apresentado de uma maneira mais de antagonista mesmo, como se fosse um antagonista, né? Só você não vê a cara dele, só vê ele fumando cigarro e tal. Ele é como se ele reforça esse papel aí de alguma estabilidade que está chegando à casa ali. Ele seria a primeira tônica ali para contar o que vai acontecer na sequência, né?
Eu não diria antagonista, porque eu concordo, assim, que o filme. Eu concordo com o ponto de vista. O filme tem um ponto de vista, assim, de que o homem, cara, é babaca e não sei o quê e tudo mais. Eu até concordo, sou a favor do extermínio dos homens. Mas tem uma. Eu acho que esse filme, ele discute um pouco esse papel de vilão, sabe? De antagonista. sabe?
Não antagonista clássico, que eu falei ali, mas eu falei. Ele é apresentado como um personagem mais frio mesmo, uma coisa mais, né? Em contraponto a Cleo, que é, ou a própria avó, a mãe, que já são, parece ser mais quente, assim, ser mais, pessoas mais fáceis de lidar, assim, talvez essa palavra.
Concordo muito com esse negócio, sabe? Palavras você usou, contraponto, sabe? E contraste. Eu acho que é um filme que vai mais por aí. E ele consegue gerar tensão através dessas oposições, assim, de contrapontisticamente e contrastivamente.
E aí tem até mais um motivo do uso do preto e branco, né? O preto e branco propicia o contraste maior,
Sim.
né? E ali tem uma tônica, assim, porque aí logo depois, aí o pai chega nesse carro, para o carro, ele é um médico, tá vindo da conferência de Quebec, você vê pela que ele fala, ele tá no Canadá, e tem também uma pastinha, né, do hospital. E aí logo depois, por que que é a tônica? O pai chegou, e o pai, ele tá tendo um problema conjugal ali com a mãe. E junto disso ele vai mostrando a Cleo, que ela vai cuidando do serviço de limpeza, né? Vai ajudando a culinar, vai cozinhando, preparando chá pro Antônio lá, pensando as crianças têm que ir pra escola tal. E também até educando as crianças mesmo, né? Ela parece ter um amor muito grande pelas crianças, principalmente pelaquela família. E aí, por que eu falei? Ali tem um ponto de virada. Então, o problema matrimonial é entre a Sofia e o Antônio, entre a mãe e o pai. E isso leva, né, o Antônio acaba saindo de casa contra a vontade de Sofia. E ela acaba mantendo essa partida em segredo das crianças, né, dizendo que ele foi outra viagem para o Canadá, lá para Quebec, por causa da profissão dele de médico. Esse pai é o pai que abandonou a casa, né, deixou a mãe com os filhos, não está nem aí. E aí, mais uma vez, está reforçado aí também, principalmente pela Cleo, que é essa figura mais forte da mulher ali na família e tal.
E ele abandonou não por um motivo assim, de incompatibilidade com a mulher, essa. Não, ele simplesmente achou uma piriguete e falou foda-se, sabe? Ele foi para a mãe discutir se ele foi para Cancún, para Acapulco, fala que ele tá comprando, gastando a grana em vez de mandar dinheiro para ela de pensão, que ele tá gastando a grana com equipamento de mergulho.
Sim.
Vai resolver isso lá no caso de família.
Que programa, né?
Versão mexicana.
É muito legal isso, porque o que mais me encanta no filme, como eu já falei, é que ele não é grego, sabe? Ele não é binário, ele não é moralista. Ele aproxima todas essas questões de uma forma leve, de uma forma bonita. E as coisas são como são. Ele não traz uma lição embutida naquilo. Talvez o que mais se aproxime da lição seja esse retrato do abandono masculino, que é uma coisa que é bem forte na narrativa. Mas por que que ele traz isso? Ele não traz isso também com intuito moralista. É porque à medida que, da mesma forma como a mãe ali, ela esqueci, fugiu o nome dela agora.
Sofia.
Ela era opressora em se tratando da desigualdade social em relação à invisibilidade da Cleo. Por outro lado, ela é oprimida enquanto mulher que também sofre o abandono.
Sim.
Esses problemas que atravessa a questão do machismo, do patriarcado e tal, para demonstrar que as coisas elas não são binárias, elas são bastante complexas, né? Porque à medida ali que ela também nasceu nesse contexto com decisões políticas, administrativas, sociais, econômicas, que não foi ela que tomou, ela também é humanizada a partir do momento em que ela tem a sua própria vida, a sua própria existência, o seu cotidiano afetado pelo machismo. E isso acaba aproximando ela daquela outra que naquele outro contexto, era uma outra, traz ela como uma igual, que a mãe lá da família, ela acaba se aproximando da Cleo, até assim, de uma forma empática, porque o machismo é isso, né? Até assim, se você for analisar a construção política dos sujeitos, analisando obviamente, estou falando da nossa cultura, do mundo ocidental e tal, o homem, ele é construído por negação ou supressão. Então, o que, que o patriarcado faz? Ele constrói a mulher, ele recalca essa mulher e constrói a masculinidade por supressão e negação. Até por isso, talvez, a frieza emocional do pai dessa família, né? Porque ele é descompromissado e tal, enquanto as mulheres, elas são marcadas ali pela bravura, pela resiliência, pela força também.
E a preocupação com os filhos também, né? Assim, porque ele parece não ligar muito os filhos, porque ele simplesmente abandonou a casa, que se dane. E ela não, ela...
Se dane.
Sim, é pela construção das responsabilidades que pesam de maneira diferente para os homens e para as mulheres. E nessa construção da masculinidade na nossa sociedade, como uma construção extremamente tóxica, ele traz na narrativa de uma forma muito inteligente através desse personagem que é o pai, que está mais preocupado com as suas crises existenciais, enquanto as mulheres elas têm que fazer a vida acontecer, apesar do aborto, apesar do abandono, apesar de vários apesar, né? Elas têm que se virar, porque elas têm que se desdobrar, elas têm que se multiplicarem para dar conta dessa esfera, né, da vida familiar. Porque, enfim, aí também tem uma questão que eu estava falando dos gregos, que vem da herança nossa dos gregos, né, que é essa divisão da polis e da oikos. Oikos é a economia do lar, né, até a palavra... etimologia, ela mostra isso pra gente, economia do lar, enquanto as mulheres, elas eram zoé, né, que é vida nua, junto com os escravos, com as crianças e com os animais. Na Grécia Antiga, elas não entravam nem no censo, enquanto os animais, eles entravam no censo, o gado, a mulher, ela não entrava. E a polis é essa questão do homem ele ser um animal que, em decorrência, que o Aristóteles trazia isso, né, que em decorrência do posicionamento da sua voz política, ele pode vir ocupar um espaço e construir a democracia, enquanto a mulher ela é reservada para esse espaço da oikos. E o pai está totalmente excluído desse espaço da oikos, né, tanto que a própria avó é quem ajuda a mãe na criação das crianças, mesmo quando ele era um presente ausente. Depois ele se torna realmente um ausente ausente. Isso acaba fortalecendo e unindo a Cleo com a Sofia dentro das suas insignificâncias e dentro da sua da própria situação de opressão que elas viviam, né?
E aí até o pai já deu para ver também que o pai ali também, até porque ele estava chegando numa conferência lá e tal, ele já não era presente naquela família, né? Ele já era uma pessoa realmente...
Falei, ele era um presente ausente, né?
E aí depois, justamente, vem esse abandono do pai, aí ele mostrou ali a relação da Sofia com o Antônio, dos pais ali daquela casa, ele vai mostrar também a relação da Cleo com o homem, né? Que aí já vai uma cena que ela está de tempo livre dela, e ela sai junto com a dela, que é a colega de trabalho dela, ela sai com os namorados, que é o Fermin e o Ramon, e aí eles vão no cinema. E aí acaba que a dela e o namorado dela resolvem entrar no cinema para assistir o filme, e a Cleo com o Fermin resolvem ir para um quarto de motel, parece, um hotel, alguma coisa assim. E aí nisso ele mostra que ele é preocupado com luta, etc, e ela tá preocupada...
Caralho, ele vai no cinema com um nunchaku no bolso... E aí ele fica observando eles terminando de comer, ele espera ela sair da lanchonete, e ele vai e come as paradas que estão em cima da mesa, sabe? Assim, assim, ele espera ela sair e come, toma Coca-Cola e sei lá o quê. Cara, mas o cara vai com um taco no bolso, saco, nossa, é muito bizarro.
E quando ele tá tendo relação com ela também, ele resolve tirar uma haste do banheiro lá, que segura a cortina do banheiro, pra mostrar pra ela que ele sabe lutar. Aquela luta com aquela haste metálica, assim, né?
Faz um kata de karatê, vai saber que porra é aquela, né? E é inacreditável. Assim. É uma das cenas de nu que eu acho mais confortáveis que eu já vi na minha vida, assim.
É, ele tá nu, né? Então, mas um detalhe, é o corpo do homem, né? O homem, talvez. E ela, você vê que ela.
A virilidade, né? É a questão da construção da virilidade. Mas é legal também que ele traz o recorte do colonialismo também para a discussão do machismo, porque dentro da própria construção do sujeito político homem, ainda tem as questões que atravessam, tais como as questões coloniais, que diferenciam, por exemplo, lá o Fermin do pai lá da família, né? Tipo assim, o Fermin, no final das contas, ele era um fudido, ele não tinha perspectiva de melhor e tal, tanto que lá na cena do massacre lá da Corpus Christi, ele aparece ali como.
Um dos opressores.
É, no personagem lá do Fermin, ele é bem interessante. Porque ele também não se responsabiliza pela gravidez da Cleo. Mas, por outro lado, ele utiliza a narrativa da história do Fermin, atravessado pela questão da matização desse machismo, que ele não é igual, ele não é fechado, ele é curvilíneo, ele não é retilíneo. E quando ele traz isso, porque quando a gente fala dos conflitos, do cenário. Sociopolítico que estava atravessando o México, né, que inspirou o Aron. Tem um momento lá que ele está mostrando as habilidades marciais dele, e lá está um treinador americano. Ele está até com o boné da agência lá de inteligência. E nesse momento, ele traz a discussão também dos Estados Unidos, o quanto que ele contribuiu para criar esse abismo social na população, né? Porque meio que se alimentou desse pobre.
Isso é mais pra frente, né? Aqui é importante a gente falar que depois, mais tarde, a Cleo vai no cinema de novo com o Fermin, com a dela e com o Ramon. E aí eles estão assistindo um filme, que aí é até interessante notar que o cinema acaba também entrando como um espaço-chave, a casa da família e o cinema como espaço-chave para a construção da narrativa. Então, até falando, talvez essa Libo, que foi a babá do Cuarón, deve ter levado ele muitas vezes para o cinema e deve a ela também esse amor ao cinema. Mas nesse momento, a Cleo e o Fermin, e ela fala para ele, ela acha que ela está grávida. Aí o filme já está parece terminando, aí o Fermin diz que está indo no banheiro e que vai voltar logo. Só que ele não volta, né?
Filho da puta.
Eles tiveram uma relação um pouco antes, né? Até que ele estava nu lá com a Ash. E ela engravidou e ele foi embora, largou ela lá e ela ficou com a blusa dele, né? E aí logo depois ela já encontra com a Sofia e as duas têm essa união das duas que você comentou antes, Ana Paula. Que aí a Cleo fala pra Sofia que acha que tá grávida, né? E aí ela resolve levá-la até um hospital, que é onde o pai, o Antônio, trabalha, né? Pra fazer o exame, pra confirmar a gravidez.
Tivesse que escolher algo assim principal na discursividade, na narrativa do filme, eu traria que a questão principal que mais marca a visão do Cuarón é a questão do abandono parental e da masculinidade tóxica, de todos os tipos.
Cara, essas duas cenas que vocês comentaram, eu acho elas todas as duas fenomenais, assim. A cena, eu acho que tem um mérito enorme do filme, que é técnico, que é a maneira do Cuarón de filmar, sabe? Que eu acho que é uma discussão em si, que é inacreditável. Mas, assim, a capacidade dele de gerar tensão com essa cena do abandono no cinema é inacreditável, assim. É um lance meio Hitchcock, sabe? Ele fica lá, tô grávida de você e tal, e o pau quebrando na cena do cinema lá e tal, um filme de guerra, sabe? E o cara fala assim: ah, isso é bom, né? Não, tá grávida, não sei o quê. Ah, então é, beleza. Então não, peraí que eu vou no banheiro, sabe? Ela fala: o filme vai acabar. E ele constrói a tensão assim, de uma maneira simplérrima, sabe? Num plano só, o cara vaza, sabe? Ela ainda deixa a blusa, são sinais mistos, assim. Você tem sinal de que ele vai voltar e você tem sinal de que ele não vai voltar ao mesmo tempo, sabe?
Sim.
É uma maneira de construir a tensão, assim, desgraçada, assim, de soberba. E acaba que, no fundo, ele não volta, sabe? E é um plano de sequência que te deixa consciente, flutuante, assim, sabe? É inacreditável. É muito maestral, assim, essa maneira de construir essa tensão, sabe? Você fica desgraçado mesmo, assim, de puto do cara que largou a mulher lá e tudo mais. A outra cena também que... A cena que vocês falam assim, ah, eventualmente as duas mulheres acabam criando uma espécie de pacto, assim, elas vão colaborando, né? E eu acho que a cena que talvez sela um pouco isso, porque a princípio a Cleo, quando descobre que tá grávida, o medo dela é perder o emprego, né? Então ainda tem uma relação bastante, assim, servil ainda. Ela chega lá e fala assim, ó, eu acho que eu tô grávida, você vai me mandar embora? Ela fala assim, não, que é isso, nós vamos te dar apoio e tudo mais. Mas aí tem uma relação muito... Eu fiquei na cabeça com o Que Horas Ela Volta.
Tem muito a ver.
O Que Horas... É um diálogo muito, muito estreito, assim. É. No Que Horas Ela Volta, é uma cumplicidade de fachada, não é uma cumplicidade de verdade, assim. E ali, você fica em dúvida.
É home mais matizado, né?
Isso. No Que Horas Ela Volta é mais... Você tem mais... São mais polar, assim.
É mais, né? Binário, né? É. Mais raso também.
Sim. Nesse sentido, sim. Que apesar que disso, eu acho que a proposta do filme...
É diferente.
É diferente também, né? Mas até então você fica tenso mesmo, assim. Porque, principalmente, a gente tem uma experiência brasileira muito próximo dessa questão de ter o empregado, sabe, de casa grande, senzala, esse tipo de coisa. Então você fica também tenso, assim, você não sabe se ela tá ajudando porque ela é brother mesmo, sabe, que ela curte, ela apoia mesmo a empregada, a Cleo, né, ou não, sabe, você não sabe se é simplesmente uma fachada, depois vai mandar ela embora mesmo, né. A cena que eu acho que sela um pouco mais essa cooperação entre as duas, é que a mãe, do nada, assim, eu nem lembro qual que é a cena que antecede essa, não, mas a Sofia, a mãe, chega em casa bêbada, dirigindo o carro fodão lá, enfia o carro na garagem cagada lá de qualquer maneira, sabe, foda-se, destrói o carro todo, e sai do carro, e ela, assim, você não tem, você tem, o Cuarón filma o carro e tal, e não tem aquelas cenas... típicas, assim, de reação, sabe? Ela não fica fazendo uns trejeitos de, ai, meu Deus, ai, o carro e tal. A Cleo tá pacientemente observando a Sofia destruir o carro enquanto tenta guardar ele numa garagem que o carro não serve.
Sabe? Isso do carro é bem importante para mostrar também a questão do machismo, né? Enquanto ele tá com aquele preciosismo em relação ao carro, todo cuidadoso, né? Tem o cocô do cachorro, enfim... Toda, tipo, as mulheres, igual tem algumas propagandas antigas, tem que estar pronta, maquiada, com os filhos já na cama, já tendo dado janta, à espera de seus maridos. Lindas e cheirosas.
Isso.
Erro. E ela não, tá pouco se fudendo, né? Ela, o carro, tipo, que se dane o carro. Ela tá mais interessada em viver, né? Em se salvar, talvez. Mas eu acho que o que sela mesmo o pacto das duas, da Cleo e da Sofia, é naquela frase que ela fala alguma coisa, tipo assim, nós mulheres sempre estamos sozinhas,
É nessa cena. Ela sai bêbada de dentro do carro, arregaçada, né? E vira e fala, larga o carro lá e foda-se, e vira pra ela e fala assim, ó, quer saber, nós estamos sozinha mesmo e é nós duas. E o carro, é bacana porque eu acho que, eu falei, comecei a discussão hoje falando assim, que agora sim, esse filme sim é um filme cheio das metáforas, e eu acho que o carro é realmente muito importante nesse sentido, sabe? São as duas resolvendo dirigir aquela parada, sabe? Tem outra cena também do carro que ela fica calculando, a cena que vai levar ela no hospital. Fica calculando de longe, assim, esse carro cabe, esse carro não cabe. Ela, foda-se, vai tentar colocar o carro lá, fode o carro inteiro dentro do caminhão, o cara sai da porta e tal. Sabe, é muito significativo. É muito importante essa parada.
E também a libertação, né, do marido.
Sim.
Dani, se eu guardar o carro certo ou errado, agora somos só nós aqui. Né? E também essa questão dela ter que arrumar um emprego para continuar mantendo aquela estrutura tão opressora, né, em relação a Cleo, mas... E ela não faz isso de maldade, eu acho que é isso que é legal, né? As coisas são como são, então, ela, por mais que ela fosse, a gente poderia vir numa visão moralista, falar, a Sofia era babaca e tal, aproveitava da Cleo, aproveitava, né? Mas na relação ali, no, nas cotidianices, elas eram parceiras, né? Elas se encontravam e o final sela muito isso, mas eu não vou entrar nessa questão, porque...
Mas aí que firma mesmo, a partir desse momento que eu acho que ela leva a Cleo para fazer o exame, ele amarrou duas coisas, a Sofia sendo abandonada pelo marido e a Cleo sendo abandonada pelo namorado. E as duas estão sozinhas ali agora. Aí, de fato, ele já narrou isso, que vai ser desenvolvido, porque aí já muda o espaço. Aí, daqui para frente, a Sofia... leva a Cleo fazendo de um amigo, né, para comemorar o ano novo. Que aí que tá aqui, Ana Paula, que tem a questão do imbróglio com a terra, né? Que é uma família de estrangeiros, e aí é uma propriedade muito grande e tal. E eles mencionam que tem uma disputa de terra, uma disputa por terra na área, assim, né? E aí você vê essa questão da colonização mesmo, ali ele estabelece isso. Que eles roubaram aquela terra da população tradicional, roubaram a terra da Cleo, né?
A festa é separada, inclusive.
Aí depois mostra isso. Tem aquela festa toda da família rica e o porão onde que eles estão. Tem até o problema lá com o copo, né? Que quebra.
Isso é... Essa parada, cara... Nossa, tem coisa demais pra falar sobre isso. Esse lance do copo é uma... A gente podia chamar, talvez, de uma... Como é que chama? Prolepse, né? Que a gente vai ao momento telecurso, põe a vinheta do telecurso 2000 agora, que o filme é cheio dessa parada, né? O filme tem gente que chama também de, é quase como se fosse um foreshadowing, né? Que é uma espécie de maneira de avisar o que vai acontecer. O filme faz isso o tempo inteiro, sabe? Ele introduz estruturalmente, é fantástico o trabalho de estruturação desse roteiro, sabe? Porque ele vai introduzindo as coisas antes delas acontecerem de fato, de uma maneira extremamente sutil, sabe? Então tem esse lance do copo quebrar, sabe? Que é um mau agouro, né? Uhum. Tem o cara depois, aquele cara depois lá, o mexicano que dá venda lá, que vai ensinar arte marcial, faz uma coisa, a técnica suprema lá. O cara aparece antes na televisão, sabe? Astronauta, o filme aparece em diversos momentos, sabe? Então tem uma parada de projetar a narrativa pra frente e depois retomar ela. É uma amarração inacreditável, assim, de roteiro.
Tem um menino vestido de astronauta, né? Com a roupa rica e tal.
Sim. E depois eles vão ver o filme e tal. E depois tem o astronauta de novo no bairro pobre, sabe? Porque o filme, ele tem muitos planos longos, assim. E é muito comum você ver, quando você vê, claro que não é o caso dele. Mas quando você vê filmes, assim, de diretor que tá saindo da faculdade, sei lá, alguma coisa assim. Você, às vezes, percebe, assim, que é uma tentativa de emular artisticamente, sabe? O plano sequência, sabe? Quase com uma maneira... europeia, assim, de se fazer filme. E não é o caso do Cuarón, sabe? Ele faz cada plano, assim, com uma consciência que é inacreditável, sabe? Dá a impressão. A coisa mais impressionante, sabendo disso, é saber que ele filmou o filme linearmente. Porque a atriz, lá, a Cleo, não é atriz, né? Sim, então sim. Ela não estava entendendo como o filme funcionava...
Ele deu roteiro para os atores, ele não deu roteiro de uma vez, ele ia dando aos poucos para os atores dele para não saber o que está acontecendo depois.
Para ajudar ela, porque ela não estava conseguindo entender como esse negócio seria filmado fora de sequência, sabe? Isso é incrível.
Aí nessa comemoração de final de ano tem um incêndio na propriedade também, né? E aí todos acabam ajudando a apagar, né?
Ah, cara, tem outra parada também. Tem várias coisas nessa sequência da festa, cara. A parada maluca também de se pensar é a cena dos cachorros, porque os caras empalham a cabeça dos cachorros da família, sabe? É zoado você pensar na questão do cachorro ficar cagando e não sei o quê, sabe? Você chega lá e tem uma cena de discussão sobre os cachorros. Ela chega lá e fala assim, ah, qual cachorro? Ah, não, aqui o cachorro aqui, ó. O que você tá pensando é esse aqui nessa cabeça, você lembra dele? Sabe? Então eles vão empalhando a cabeça dos cachorros, sabe? É uma maneira assim de é um memento, quase que um memento mori bizarro, assim, mas que diz respeito aos problemas das famílias, assim, que quase que não se resolve. Outra coisa foda também é que...
Não, mas eu acho que essa questão do cachorro, desculpa te interromper, senão depois eu perco o fio da meada. É, a questão do cachorro, eu acho que dialoga também com a construção do homem, do protótipo do homem latino-americano, sabe? De se achar dono das coisas e querer dominar a natureza. Uhum. E, porque, assim, apesar do filme não ser binário, não ser moralista nem nada, ele traz uma única questão que eu falei que eu vejo como um norte de discussão, que é problematizar esse homem, sabe? Essa construção uhum. desse sujeito político ocidental, latino-americano, do homem que abandona a casa, que abandona os filhos e que se acha dono da terra, enfim, ele traz...
Aí que eu acho que também isso, entendeu?
Também, é sim.
É. Não é só isso.
Sim.
É só duas camadas. É.
Nunca é só. É.
Sim.
Você vê o cachorro empalhado, você lembra do cachorro da família, né?
Isso.
É.
Isso. Você é. Fala assim, você já sabe o que está aguardando esse cachorro, se não pôr, se não costurar essas pregas dele, vai para a parede também.
E tem outra coisa também, tem uma cena que eles estão...
Tem...
Que eles estão atirando, pá, pá, estão atirando no meio da mata, eles estão falando inglês, né? É um negócio meio opressivo, cheio de tiro.
Da questão do cachorro, queda do céu dos Yanomamis lá, do Copenal. Nossa, é fabuloso, assim, acho que é... Um dos melhores livros de todos os tempos, assim, essa queda do céu, fenomenal. Ele conta quando ele foi pela primeira vez visitar um museu lá na Europa, o tanto que ele ficou chocado, tipo, das múmias, das criaturas empaladas e tal, que ele falava que, assim, era uma ironia muito grande do homem que matou e que depredou, dominou, exterminou, depois colocar esses corpos... ironicamente expor essa história, que é uma história de dor, sabe? Tipo, ele fica extremamente atormentado e sentindo muito mal de entrar no museu, porque ele acha que é o símbolo maior da arrogância do homem branco.
Só falar que o Davi Copenal é o líder dos Yanomami, né? Uma etnia de indígenas aqui da América. Para quem não conhece, que é do céu, muito bom.
Tem outra parada também dessa cena, que é a divisão, né, a estratificação que tem os nativos, né, que inclusive tem um momento muito forte, assim, muito, muito climático de crítica social. Tem os nativos, tem os mexicanos e tem os americanos, né, como se tivesse três estratos mesmo, assim. É, a diferença de linguagem existe, e a diferença também espacial, que ela pega a Cleo e fala assim, não, vamos lá para baixo, sabe, você tá agindo igual gente fina e tal. É, e leva lá pra festa, sabe? Então é uma separação muito interessante. A galera tá lá dançando, tipo, não é nem uma rumba, sei lá, fazendo um trenzinho zoado. E o pessoal lá embaixo tocando música típica.
É, música tradicional, né? É. E aí logo em seguida tem esse incêndio, né? Que aí todos eles juntam pra tentar apagar uma floresta que circunda a propriedade, lá com uma propriedade rural muito grande, que foi roubada, né? E aí todos ajudam a apagar e é virado antes, de 70 para 71. E aí ali até aparece um desses da casa grande, né? Cantando assim tal, e ali é a virada do ano. Dentro dessa casa.
Nesses momentos,
nessas
irrupções que acontecem no meio do filme, por exemplo, o massacre lá do Corpus Christi, o incêndio, esse cenário macro, eu acho que ele traz também para corroborar com essa narrativa que ele tenta trazer, de que todos, no fundo, eles são vítimas do que está, entende? Uhum.
Sim.
É que eles não escolheram. Então, eles se unem para os diferentes, eles se unem para tentar lidar com o inexplicável daquelas situações ruins, né, que acontecem. Tipo, o abandono acaba unindo duas mulheres, que embora uma oprimisse a outra, ambas eram oprimidas.
A Cleo até vê um dos homens lá da casa grande tentando seduzir ela, assim, meio que à força e tal, né, Sofia?
Isso.
Sim.
Isso. Eu ia falar disso, assim, porque essa é uma parada, é uma cena, assim, que... Qual que é o sentido daquela cena estar ali, sabe? Ela colabora com essa construção da imagem masculina como nociva, sabe?
É, da masculinidade tóxica.
Isso. Porque, assim, tem um personagem masculino só que ajuda, que é o, sei lá, motorista, o cara de bigode, de gel, e ele, assim, é um personagem muito inexpressivo. O que ele faz praticamente é dirigir o carro, cara, não faz mais nada, sabe? Então, assim, o restante são as mulheres e as crianças. Inclusive no hospital, depois na cena do parto, quem protagoniza tudo assim, mas é mulher e criança. É mulher e criança, mas a mulher.
É
a avó, o homem tá.
Aquela é a avó.
É. Aquela mulher é a avó, porque eu fiquei achando que ela era tipo uma governanta, sei lá. Avó, sabe?
Ela é mãe. Entendi, mãe da Sofia.
É, a mãe muda também, né? Porque ela tá velha, também passou por tudo que a filha passou. É, talvez por coisas que a gente nem imagina, né? E tá ali também dedicando a sua velhice para ajudar a filha a cuidar decentemente das crianças, né?
Vai levar os meninos no cinema, vai comprar doce.
Aí depois da festa do Ano Novo, já de volta à cidade, a Cléo leva as crianças junto da avó, né? Acho que a chama Tereza, no cinema. E aí, nesse momento, um dos filhos, o filho e o amigo vão correndo na frente, a Cléo, desesperada, vai correndo atrás deles, que já mostra essa preocupação que ela tem com as crianças e tal. E eles chegam na porta do cinema e ele vê o pai saindo com essa outra mulher pela porta, mas eles nem se veem assim. E o amiguinho fala, ah, ela é seu pai ali. Eu falo assim, não é meu pai não, não sei o quê. E aí, logo depois, o filho mais velho fica sabendo, por meio de uma conversa telefônica, né, a Sofia falando, que o Antônio abandonou por causa disso. E aí ela pede para ele não contar para os irmãos mais novos que estão pensando que o pai está viajando a emprego no Canadá, né?
Assim que o Cuarón, esse trabalho do personagem da mãe é muito interessante, assim, porque parece que ela tá um passo, assim, do histeria, sabe? De surtar completo, assim. E é engraçado como que essa caracterização que ele faz dela, assim, dela tá sempre no limite, assim, de surtar, é sutil, assim, porque você ficou com a impressão, assim, não, essa mulher dá conta, vai rolar e tal. E ao mesmo tempo, ela fala assim, não, nós vamos pra praia e a Cléo vem também, e dá uma risadinha, assim, caralho, sabe? Essa mulher vai dirigir o carro, Thelma e Louise, assim, do abismo, vai matar todo mundo junto, sabe?
Nesse momento, ela já tá bem, que já é mais pro final do filme. Nessa parte que a gente tá falando aqui, que eles voltam, essa festa do novo, ela tá totalmente atrapalhada por situação.
Mas posso falar uma coisa aqui que eu acho que isso também é bem interessante para mostrar essas curvas, né? O quanto que ele não traz essa narrativa reta. Quando ele vai falar da sororidade entre as mulheres, é muito interessante que ele traz isso também para abordar a questão das interseccionalidades entre as próprias mulheres, pelas diferenciações entre etnias, classes, né, que eu tô te falando, da tríplice, né, patriarcado, colonialismo e capitalismo. E o tanto que essas diferenciações, essas interseccionalidades, elas geram diferenças em relação à masculinidade tóxica e ao abandono parental. Porque mesmo no caso da Sofia, quando ela é abandonada, ela passa por essa situação por parte do abandono do pai, por mais que isso crie ali um conflito entre ela, entre o papel dela enquanto mãe, enquanto as crianças, que ela acaba tendo que se posicionar e assumir alguns papéis ali que estavam mascarados enquanto ela ainda estava casada, para a Cléo, ela se fode muito mais, porque ela está muito mais marginalizada enquanto mulher do que a mãe, né? A marginalização dela é muito diferente. Quando eu vou dar palestra, essas coisas, para falar de feminismo com o pessoal, eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Quando as mulheres brancas, elas estavam lá batalhando para ter um espaço no mercado de trabalho, a mulher negra já trabalhava há muitos séculos como escrava, como empregada, como objeto sexual, né? E as mulheres brancas ali, tipo, querendo estar nesse mercado de trabalho. Então, é muito legal também quanto que ele matiza pela questão das interseccionais, que são as diferenciações, tanto para a questão do opressor, né, da construção do macho, da virilidade dos personagens masculinos, né, ligado à questão da violência. Eu acho que também o diálogo que ele traz lá com as artes marciais traz um pouco dessa virilidade, da violência, né, porque o sujeito político homem, ele é construído pela negação da feminilidade, especialmente pela supressão ou negação da emoção. Ou seja, você potencializar a violência. E, só que é muito diferente. A Cleo, quando ela é abandonada, ela está muito mais marginalizada. Tanto que a preocupação dela, como o Pedro colocou, é principalmente em relação ao emprego, né? Uma preocupação básica ali. E por mais que as duas tenham passado por situações extremamente traumáticas de abandono parental, um bebê em potência, as outras as crianças, até mesmo o aborto dialoga com essas distâncias, esses distanciamentos sociais e seccionais entre as próprias mulheres, sabe? Porque, tipo, enquanto ela tem uma criança em potência, só que ela se ferra tanto e fica numa situação tão ruim que, enfim, a gente vai chegar nesse ponto, mas é muito legal isso, né? E a avó também, ela exerce um papel muito importante nessa narrativa, porque a cena que ela tá lá com a Cleo, né, vendo o berço, por exemplo, ela, ao mesmo tempo, ela é essa outra, né? Porque ela chega no hospital e não sabe nem o nome da coitada.
Sim, não sabe nem o sobrenome. Aí, nesse trecho que eu tava contando, que a Cleo e a avó vão levar as crianças no cinema e um deles vê o pai saindo, né? Até tem um filme que tá passando lá, depois é o Sem Rumo no Espaço, que é o de 69, que serviu de referência pro Cuarón fazer o Gravidade. Que aí tem até o astronauta e tal, aí tinha o menininho lá na casa rica, vestido de astronauta, toda uma fantasia, toda paramentada e tal. E depois, ela logo depois da cena do cinema, que também depois a mãe que pede pro filho mais velho não contar o motivo da partida do pai, né? A Cleo vai atrás do namorado dela para tentar encontrar o Fermin, né? Que é o pai da criança, que ela tá grávida lá, e o cara sumiu e ela tá, porra, vai criar a criança sozinha então. E aí nisso, naquele bairro pobre onde ela vai, que é uma periferia e tal, muita poeira, você vê esse contraste social. Aí tem um menininho.
Sem pavimento, lama e esgoto a céu aberto.
Sim.
E aí parede de madeirite.
Aí tem um menininho lá, né, Pedro? Vestido de astronauta, mas com a fantasia bem mais humilde.
Com um balde na cabeça. É. Com um balde na cabeça, um pacote de tinta com um buraco furado. E abrindo os braços assim e pisando, cara, na lama.
Então, são esses pequenos detalhes, suave, né? Pequenos detalhes que vão construindo mesmo uma discussão profunda aí. Então, aí ela acaba encontrando o Fermin lá, que ele tá, tipo, num treinamento de artes marciais ao ar livre lá, né? E aí é uma cena mais longa, mostra um grupo imenso de pessoas. Aí tem até o instrutor lá, que é o que veio dos Estados Unidos, parece, né? Ou ele mora nos Estados Unidos. E aí ela consegue até falar com o Fermin, mas ele fala, não, esse filho não é meu, não. Ele fica violento e recusa assumir o filho e foge em seguida. Fala que se dane, se cuida desse filho sozinho.
Ele ameaça bater nela, matar ela e o menino. Fala assim, você se vira e foda-se, eu não quero ver mais ninguém.
É. E aí até, Ana Paula, você estava comentando naquela hora sobre a influência dos Estados Unidos também, né?
Não, eu acho que é basicamente isso mesmo que eu ia falar, porque ele traz a discussão do contexto dos Estados Unidos e acaba que ali, mais uma vez, o oprimido ele se torna o opressor, porque ele é treinado ali pelo próprio treinador americano, né, que ferrou tanto com a vida lá no México, assim.
Aquele cara, esse cara não é americano, não, dos Estados Unidos, não. Aquele cara aquele cara que fica até usando uma roupa de circo lá. Então,
acho que ele
aparece.
Ele tá com boné dos Estados Unidos, alguma coisa assim.
O cara da performance lá, que vai ensinar o truque deles que só os maiores lamas e maiores atletas do mundo conseguem fazer. Esse cara, eu esqueci. Ah, eu acho que ele tá acreditado como Sexy Lover. Então o nome dele tem inglês, mas ele é mexicano, não sei qual que é o nome. O crédito dele é Sexy Lover. E ele aparece na televisão antes, que eles estão assistindo televisão. É uma cena muito bizarra. Tá todo mundo assistindo televisão e a Cleo senta do lado, assim, igual um bicho mesmo. Cachorro, tipo um cachorro, no chão, né? Sabe? É, tipo cachorro no chão. E aí ele tá, acho que, puxando um carro com a boca. E depois você vai e fala, quando aparece, eu não sei se as outras pessoas lembram, assim, mas quando aparece, uai, esse cara aí, né, é aquele que tava na televisão, sabe, puxando o carro. E aí, ele é mexicano, eu acho, assim. Tem uns outros caras do lado, estão lá de braço cruzado, parece ser não parece ter muita cara de latim, mas esse acho que é mexicano.
É mexicano, sim. Ele tem um esquema de equilíbrio também, né, esse movimento que ele fala que ele ia fazer. Que esse equilíbrio aí tem a ver também com o equilíbrio emocional que ela vai ter que encontrar ali pra superar aquela situação
e
tal.
Como que é? O cara chega lá e fala até desse movimento. Esse movimento é foda, não sei o que, eu vou fazer. Vem cá, você miúdo e me venda. Aí o menino chega lá, amarra a venda nele, não sei o que, ele fala assim, presta atenção. Eu abro dois acima e põe o pé na perna, né? E aí fica todo mundo zoando, assim, falando que merda que é essa? Pensei que você ia dar um Hadouken, sei lá, ensinar a tirar o ki da perna, uma parada assim. Aí ele fala assim, vocês estão achando graça, faz vocês. Aí todo mundo fica lá tentando, caindo e tal. Uma cena meio esquisita, inclusive. Aí ele corta para as outras pessoas que estão de fora do treinamento tentando fazer também. Ele tem meio que, de repente, um corte seco, assim, para um plano mais geral, todo mundo tentando, e a Cleo imóvel, assim, parada, sabe? Na posição. Uhum. Então, é isso, sabe? Ela tá no equilíbrio dela, e isso é, mais uma vez, o indício, assim, de que o Cuarón sabe o que ele tá fazendo na construção do personagem. Porque a gente falou diversas, um papo mais não linear, assim, possível sobre esse filme, mas vocês estavam falando agora mesmo sobre a construção do personagem da Cleo, assim, e vocês usaram a palavra, assim, marginal, alguma coisa nesse sentido, né? E ela tá à margem, sim, mas eu acho que o filme constrói uma figura nela, assim, uma figura de vulnerabilidade, mas é um personagem feminino super forte. E a vulnerabilidade compõe essa força, sabe? É como se fosse um ramo, assim, de, sei lá, de bambu, alguma coisa assim. Sabe? Que o vento envega, mas não quebra, sim, sabe? Então, eu acho que essa questão do equilíbrio ajuda a compor essa imagem que a gente tem do personagem dela, sabe? Porque é um personagem que tá ali, de certa maneira, vulnerável à mercê das coisas, mas é um personagem que se mantém equilibrado apesar de não saber nadar nesse mar revoltoso, né, que é a vida. É uma questão de construção de personagem inacreditável.
Se eu não me engano, naquela cena lá do que o Fermin, ele tá treinando lá com um grupo, lá tem um treinador americano e um homem que tá usando um boné da CIA.
Tem um cara, assim, que é dos Estados Unidos, sim.
Porque eu acho que eles estavam sendo treinados, tanto que isso dialoga depois, quando acontece lá o massacre. De Corporina. Ele tava sendo treinado pelos Estados Unidos, entende? Ele estava usando ele como um instrumento de guerra mesmo, assim.
Então, o que acontece? Aí depois que o Fermin nega assumir a paternidade, já tem a avó, a Tereza, a avó da família, leva a Cleo para comprar um berço, né? E aí nisso tem estudantes na rua, tal, o trânsito está tudo parado, eles têm que parar o carro no lugar e ir andando até a loja de imóvel, a Cleo já com barrigão e tal. E aí esse protesto transforma em assassinato mesmo. Várias pessoas estão armadas, igual eles estavam treinando lá com essas hastes, estão agredindo os estudantes. Aí o grupo paramilitar dos Halcones atira aleatoriamente contra os manifestantes. Quando um homem e uma mulher feridos correm para a loja, onde estão a Cleo e a Tereza, né, e o motorista, tentando esconder. Vários jovens alcançam o homem e o matam com um tiro enquanto os demais clientes se escondem. Outro atirador aponta para a Cleo. Aí ele tira a máscara que ele está usando, né? É o Fermin, que é justamente o pai da criança, que analisa o cenário momentaneamente para fugir com os demais. E aí nisso a Cleo, a bolsa dela estoura. Mas aí vamos só entrar nisso aqui. Que aí a Ana Paula estava comentando sobre o fato daquela cena, daquele grande grupo que está sendo treinado ali, tem a ver com uma interferência dos Estados Unidos junto do ditador que estava tendo no México, para armarem, para treinar esse grupo, para lutar contra os estudantes.
Recrutar os meninos pobres, né? Na verdade, eles recrutavam eles para lutar contra os protestos dos estudantes. É. E qualquer semelhança com a nossa realidade hoje é mera coincidência, porque, né? É. Tipo assim, MBLs e... você cria, você faz você recruta, né, esses jovens para servir de massa de manobra mesmo contra o protesto e o questionamento instaurado dentro de um país. Então, acho que esse é o momento mais claro que realmente ali ele dialoga com o cenário político, né, social do massacre de Corpus Christi e traz também a discussão do cenário político do México, porque lá é exatamente isso, tanto que os Estados Unidos meio que ferrou com eles. E nesse momento, acho que essa, onde aparece uma pessoa que está usando lá o boné, é bem sutil, e acho que em algum momento eles falam também que tem um gringo, me chamou bem a atenção na hora que eu estava assistindo, né? Que eu acho que é o momento que ele mais dialoga, e ele traz ali, quando está tendo realmente o questionamento por meio dos estudantes, são esses meninos pobres, marginalizados, que vivem numa situação precária, né? Que são, entre aspas, treinados para matar os estudantes e calar os protestos no país, né? O próprio oprimido sendo utilizado como massa de manobra para continuar a opressão, para continuar a situação da desigualdade, das diferenciações, como gado.
Esse grupo até tem um nome, é histórico, mas que chama Los Halcones, né? Que é os Falcões. De fato, é um grupo que foi criado mesmo no México, um grupo paramilitar, que o Fermín faz parte dele. E daí tem a influência dos Estados Unidos, igual teve aqui na ditadura do Brasil também.
Uhum, qualquer semelhança com o nosso cenário atual é mera coincidência. E você vê, ele é um cara pobre, fudido, não tem onde cair morto. Que chega assim com a arma lá na cena do berço, né? Ela já super barriguda. Aí você gera até uma empatia maior por ele. Isso aí eu esqueci de comentar. Acho que uma coisa que me encanta muito no filme também é a possibilidade, a forma como ele cria empatia, como ele humaniza a Cleo. Acho que até pelo jogo de câmera, né? Que ele mostra essas situações do cotidiano, a água. São cenas lentas que mostram de uma forma bastante realista a rotina dentro da casa. E acho que, mais uma vez, nós estamos diante de um filme que a narrativa principal passa pela questão da casa, porque ela discute machismo, ela discute patriarcado. E essa aproximação da Cleo nessas cotidianices, nessa simplicidade, nessa simploriedade... É um pouco para mostrar. Eu vi uma entrevista do Quarão, então, ele falando que assim, o processo da criação do filme foi um pouco de descobrir que a Cleo, né, que a Libo lá na vida dele, ela tinha necessidades pessoais, ela tinha seus próprios conflitos, suas dores, ela se relacionava com outras pessoas, enfim, ela tinha uma vida que ia além da servidão para as crianças, né? Porque é aquilo, tipo, ela estava ali para cumprir as funções, e sem começo, sem fim, de expediente, num fluxo contínuo e inesgotável. E quando parece que o Cuarón, ele se dá conta da humanização da Cleo, ele faz isso através desse impacto emocional, né? De entender, de nos colocar dentro da Cleo. Yes. De fazer entender que ela também era uma pessoa que tinha seus próprios problemas, que, enfim, passava por situações horrorosas, e que, enquanto mulher, ela sofria mais ainda, né? Por conta dessa marginalidade do que a mãe dele, que tá... Foi muito ruim ela, mas ela conseguiu superar, né? A Cleo meio que não supera. Ela se supera na servidão, porque ela continua. O amor dela era tão desprendido, tão genuíno, que nessa servidão é onde ela encontra o reduto pro sofrimento, sim, né?
Então, aí tem uma cena que ela, que a dela, a colega dela, pergunta, fala pra ela se ela não vai visitar a mãe dela, tal, né? Ela fala que não, que não pode ir lá grávida, né? Você vê que o lugar dela parece ser ali mesmo, apesar de tudo ser com aquela família. Bom, mas aí o Fermin acaba que tá ali mascarado, ele tá armado, ele analisa o cenário, né, e foge com demais, e nisso a bolsa da Cleo estoura. E aí a Cleo ali no trabalho de parto, com a Tereza, que é a avó e o motorista, tentam chegar no hospital rapidamente, mas só que como tá tendo essa confusão desse massacre de Corpus Christi, tá tudo impedido, e a violência imensa na rua, o tráfego de carros tá tudo parado, né? E aí eles acabam demorando para chegar, ela está com o trabalho de parto dentro do carro e aquele sofrimento, aquela angústia que você vai sentindo a Cleo ali, que está sentindo aquela dor do trabalho de parto, até que eles conseguem chegar no hospital, na sala de parto, né? E os médicos não estão ouvindo os batimentos cardíacos da Cleo, ele tem que levar ela para a sala de cirurgia. E aí a Cleo dá luz a um natimorto, uma menina, né, que nasce morta. E eles tentam ressuscitar a criança, todas elas falham, e os médicos acabam entregando o bebê pela Cleo por alguns minutos antes de levá-lo embora para ser enterrado. E aí essa cena tem, em posição fetal, né, que conversa com a cena de gravidade também, que é uma cena muito bonita, aquele sofrimento que ela está tendo no trabalho de parto ali, e a criança, e os médicos vão tirando a criança, e a criança está viva, não está viva, morreu, não morreu. Essa cena eu achei muito forte.
Uma coisa que é interessante, que é importante para a narrativa o natimorto ser uma menina.
E viver aquilo tudo que ela passou também, né?
Que ela poderia vir passar também, né?
Sim.
Pode nem ter sido intencional, mas eu faço essa leitura.
Essa cena é foda, porque é um uso muito consciente, assim, do plano de sequência, né? Eu acho que é um outro, tem várias partes do filme assim que eu acabei comparando assim com o Mãe, do Aronofsky. Essa cena do bebê, por exemplo, cara, eu acho que o Aronofsky, por exemplo, ele tentou muito forte assim fazer uma cena chocante, sabe? E cara, o Cuarón, ele faz isso com a naturalidade que ele, sabe? É bacana assim os detalhes do Aronofsky, sabe? Bebê mijando, não sei o que e tudo mais. O do Cuarón, a câmera fixa, parada, aquele plano de sequência cabuloso, sabe? O bebê sendo passado assim de mão em mão, como se fosse uma massa de pizza, sabe? Ponto de vista da Cleo, parado assim, falando, tentando reanimar o bebê no plano de fundo, sacou?
E dá um desespero, né?
Ele cria isso, cara, porque a câmera do filme inteiro, a câmera é calma, a câmera tem o próprio tempo. Ela tem o próprio tempo dela, assim, a câmera é um observador. Eu falo que, pra mim, a estrela do filme mesmo é esse trabalho de câmera, que é genial, inacreditável. E a câmera tem o próprio tempo. O que quer que esteja acontecendo, a câmera leva o tempo que ela quiser, assim, pra ir de um lugar a outro, pra fazer a panorâmica e tudo mais, sabe? Os ritmos que ele cria com isso é fantástico. E essa cena, ele cria um desespero porque a câmera tá calma, parada no lugar, no primeiro plano, a Cleo olhando pro fundo, sabe? Aquele negócio acontecendo, o manuseio do corpo, sabe, do bebê, é uma coisa que dá uma gastura, você não sabe quem tá de fora da cena, você escuta a voz da médica e tudo mais, sabe? Então, assim, é a câmera extremamente calma e uma situação completamente complicada acontecendo ao redor dela, sabe? E a maneira brutal também de se tratar o corpo, né? Pega o menino, assim, a menina no caso, e, cara, fala assim, não, tá morta, e enrola ela, sabe, no como se fosse uma marmita, sacou? No pedaço de pano, assim, sabe? Yeah. E isso tudo num plano sequência, sabe? Sem corte, sem música, sem porcaria nenhuma. É inacreditável.
Nesse momento, não sei se vocês têm essa impressão, é bem agônico, assim, porque acho que fica claro que a Cleo não estava preparada para ser mãe também.
Não estava. Isso aí vai ser desfecho, vai ser esse, né?
Não, sim, mas é muito bizarro, ela, tipo, o que eu estou fazendo aqui, e ela é muito recatada, muito retraída também, parece que ela ainda não lida bem com a sexualidade dela.
Ah, isso aí faltou falar. A primeira relação sexual que ela teve foi com o Fermin. Ela, quando ela tá no exame, lá no começo que foi ver se ela tava grávida, É, fica claro. Ela engravidou na primeira relação que ela teve.
E ele todo preparado, né? Assim, aparentemente lidava bem com o próprio corpo e ela meio que um corpo outro, né? Uma vida nua mesmo ali.
É, mas ela até recebe o filho, né? Ela fica muito. Ela fica. Claro, machucou ela, né? De perder aquela criança e tal. E aí acaba que ele leva ela embora.
Corpo objeto, né? É um corpo objeto
Né?
o dela, da Cleo. Quando ela vai também no médico, isso me fica muito claro quando ela vai ser examinada e tal, assim, o tanto que ela é retraída e ela tá acostumada, ela não tá preparada para ser mãe, ela foi treinada para ser serva.
Ela sabe executar muito bem aquela tarefa de cuidar das crianças, cuidar da casa. Mas além daquilo, quando que ela vai tentar viver muito além daquilo, ela acaba se ferrando, né? Acaba se dando mal. Acaba que na casa, o pior, nem é ruim a casa, mas por mais complicado que seja a situação que está ali por trás, ela é um lugar de um refúgio que ela acaba tendo, né? Acaba encontrando até. Mas aí, então, aí ela perdeu o filho, aí já tem a outra cena que aí já é da Sofia. Que ela compra um carro mais estreito, né? Que ela consegue agora entrar na garagem bem. E ela resolve que vai viajar, né? Vai fazer uma viagem para Tuxpan, levando a Cleo junto para acabar tentando minimizar essa perda que ela teve e esse abatimento que ela tá mais quieta, mais retraída e tal. E aí eles vão para esse lugar, né? E durante o jantar que ela tá tendo ali com a família, os filhos, a Sofia e a Cleo. A Sofia resolve falar para as crianças que o pai foi na casa recolher os pertences dele, que de fato está consumado mesmo, ele vai viver longe deles, e para ele poder tirar essas coisas da casa, ela levou esses filhos para viajar, né? E o futuro está ali para frente.
A personagem teve um amadurecimento e simbolicamente isso é representado pela troca do carro, né?
Então, é. Agora ela já aceitou aquilo, ela tá pronta para seguir, né? E também essa cena conversa com
Ela
ela.
aceitou as
Isso.
limitações e está preparada, inclusive, para ser uma mãe mais completa, né?
Sim.
Não, ela se liberta, parece.
Com a Cleo acabou se libertando, depois que a gente vai.
É isso, assim, ela vira o chefe da família mesmo, né? A chefe. Ela assume a questão política, assim, da família. Né? Ela se livra do carro, sabe? Ela arruma um carro que é para ela dirigir, que é do jeito dela, né? Então esse é um espelhamento muito bonito, sabe? Tem essa questão de que ela fica a Cleo depois que essa cena de é muito interessante que o filme, apesar dele dar tempo para as coisas assim, ele não tem esse tempo assim de deixar a Cleo lidar com o trauma, sabe? De parir um natimorto, né? Então, corta dela, o hospital, tá sendo no hospital, já corta de novo pro trabalho da casa, sabe? Ela
Ela é
já tá
engolida
trabalhando.
por
Hein?
esse cotidiano.
É quase que o sentido dela, é o que o Gabriel já tá querendo falar aí, negócio do desfecho, o sentido dela é isso, né? Que ela não se vê muito separada. Tem a questão, esse contraste que tem entre o papel de mãe da Cleo e o papel da mãe da família da sua Sofia, né? Existe essa questão, sabe, como que uma consegue ser mãe e a outra não? Qual que é o lugar de mãe nessa estrutura social e tudo mais? Mas assim, não tem um tempo dela trabalhar o trauma.
É, porque ela não teve tempo para lidar com essa perda dessa criança, né? Mas mostra até um pouco que ela tá abatida, de fato, ela tá mais quieta.
Ah, sim. É. Que mostra que ela tá triste e aí tem uma questão que é interessante, assim, que a doação dela para a família, né? Então, ela tem aparentemente uma preocupação maior com os filhos da patroa, da Sofia, do que ela teria com eventualmente uma família dela, assim.
É, com a criança
É uma
que nasceu.
afirmação. É uma afirmação zoada esse tipo de coisa, porque o filme não trabalha com isso diretamente, mas vai deixando implicações, assim, até o ponto dela admitir, né, depois na viagem, que, não, não, que chegou a desejar que o menino não nascesse.
Não. É isso. Isso já, agora, depois, então, eles foram para essa cidade de praia, que esse lugar, Tuxpan, é um lugar de uma praia, né? E aí a mãe sai com os filhos, sai da, e a Cleo fica cuidando das crianças na praia, e eles vão pro mar, né? E a correnteza, o mar tá meio revolto e tal. E a Cleo não sabe nadar e as crianças se afogam, e a Cleo, mesmo sabendo nadar, ela entra dentro da água e vai salvar as crianças. É que justamente essa preocupação que ela tem com aquelas crianças que é como se fosse filhos dela mesmo, né? E aí acaba que a Sofia volta, né? E eles se abraçam. Essa cena é uma, acho que é a cena mais bonita que eu vi, pelo menos no cinema em 2018, que eu acho ficou muito forte mesmo, junto com a cena do nascimento da criança, né, do natimorto. E aí eles se abraçam, e ela revela, a primeira vez que ela realmente fala, né? Que eu acho que ela fala uma coisa que ela queria falar, ela não está sendo só questionada, ou porque ela tem que falar, mas ali ela se revela, que ela fala que ela não queria o bebê, né? Ela não queria que essa criança
Essa
nascesse. E antes ela
cena.
contou.
Ela fala coitadinha, né? Assim, é bonito.
E antes ela falou tudo com olhar, e apesar que ela tá sempre com o olhar baixo também, mas eu acho que é com o trabalho de história, com o jeito que ele colocou a câmera, o jeito que ele fez a atriz estar em cena, que ela acaba contando todas essas coisas que vão desencadear nessa cena, que ela de fato fala, que ela se expressa a partir do jeito que ele põe a câmera, de acompanhar o processo da Cleo, que cuida da família. Aí ela tem a vidinha dela lá, fora da casa também, com o namorado que não foi legal com ela, na festa do novo. Você acaba entendendo essas coisas, mas sem precisar verbalização, que até aqui, no desfecho, ela vai realmente verbalizar, né? E a devoção que ela tem pelas aquelas crianças, né, que como a Lila Rodrigues devia ter pela família do Cuarón também, e que essa preocupação dessas pessoas que são tão importantes, né, na nossa criação, etc., e que acabam passando, que até depois eles voltam dessa viagem pro interior, né, e a casa está totalmente transformada, a casa da família lá na cidade do México já está totalmente transformada, que o pai levou, tirou as coisas dele, mudaram os quartos, já é outra casa, já é outro, eles estão prontos para dar sequência na vida dele. E a Cleo nisso vai levar um fardo de roupas para ser lavado, né? Dizendo para a colega de trabalho dela que tem muito para dizer. E aí no final um avião sobrevoa, né, o céu. E aí esse avião é justamente a Libo, né? A Libo Rodrigues, que é essas pessoas que passam, né, pela vida da gente, e que acaba sendo muitas vezes invisíveis assim para o cinema ou para a literatura, para essa representação dentro da arte, assim, né? E aqui o filme acaba, mas a gente tem. Vocês podem falar aí o que vocês quiserem dessa parte que eu comentei aqui. E aí no final, só mais um detalhe, que tem um mantra, né, que é pais, pais e pais, que é Charri, 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 eu acho que é assim que fala.
Eu queria falar também dessa cena, porque é uma cena espetacular. Já falei, assim, para mim é uma assinatura assim, de virtuosismo do Cuarón. Eu assisti o filme, cara, eu fiquei impressionado como é que ele filmou essa parada, porque é de novo, um plano de sequência, assim, cru, na tora, ela sai da areia, sabe? Entra na água e a câmera, você fica esperando a câmera tremer, sabe? A câmera sacudir e não treme, sabe? E ao mesmo tempo, de novo, a câmera segue o tempo dela, os meninos vão pro caralho, sabe? Debaixo d'água, você não sabe o que tá acontecendo. Você tá perdido no mar junto com a Cleo, que não sabe nadar. A atriz também não sabia nadar. É desesperador, sabe? Cara, eu achei assim fenomenal. Eu fiquei pensando assim, cara, como que ele filmou essa parada, sabe? Eu fiquei curioso e depois eu fui pesquisar assim, como que ele filmou, como que deu conta assim de alcançar esse primor técnico assim, de capturar esse negócio desse jeito, sabe? E aí eu desisti, né, de que eu não tava achando nada. Eu encontrei assim uma conversa do Cuarón conversando com o Spike Lee. E o Spike Lee vira, a hora que o cara lá, o apresentador, para, assim, deixa o Spike Lee perguntar, o Spike Lee vira pra ele e fala assim: como que você filmou aquela cena? E o Cuarón faz uma cara assim, e ele meio que responde: sabe, aquela, você sabe qual é. Aí ele falou assim: que montou, cara, tipo um pier, assim, na água e filmou, acho que com uma grua, um negócio assim, como é que fala crane em português? Sabe? E conseguiu aquela parada, sabe? E o Spike Lee faz uma cara assim de cara, foi foda pra caralho e aperta a mão dele. E eu acho que eu concordo, assim, que é uma das coisas mais impressionantes, não por causa da, não simplesmente por causa da técnica de filmar a coisa com a tranquilidade, assim, absoluta, mas por causa do significado todo que a cena tem, assim, de ser um plano de sequência. Caralho, cara, é inacreditável, assim, é virtuosístico, eu acho muito difícil, assim. Parece esse tipo de cena assim, é extremamente icônico, assim. Demora você ter algo no cinema que chega a esse nível, sabe? É inacreditável.
Essa cena até do mar ali teve até eles aumentaram até as ondas, né? O mar ali na pós, tal. Até explica porque custou 15 bilhões, porque à primeira vista seria um filme barato, porque não tem grandes efeitos de pós-produção nem nada. Mas teve muita coisa ali. Inclusive ele chegou a filmar já com muita cena, assim, tipo, sei lá, ele fazia, sei lá, muitas e muitas tomadas na mesma cena tal.
Isso. Eu fiquei. Essa questão do preço e da técnica de manufatura do filme, mesmo uma coisa que eu fiquei assim, me questionando durante a primeira vez que eu vi o filme, sabe? Porque você fica assim, cacete. É a impressão que eu tive que o filme teria custado assim, muita grana, porque é um filme de época praticamente, assim, sabe? Cara, como é que o cara chegou e reconstruiu do México? Eu fui assistir um cara assim mexicano que viveu na Cidade do México dando o feedback dele do filme, e o cara assim, de queixo caído assim, com a reconstrução da cidade, sabe? Então assim, se fosse uma coisa, não é uma parada tipo Cidade Cinematográfica da Globo, sabe? Tem umas cenas que bonitas assim de que a câmera atravessa o cruzamento, sabe? Você pega o plano, você pega a cidade no fundo, é inacreditável. Então eu fiquei com a impressão de que, primeiro, custou caro pra cacete. Segundo, tinha umas cenas, assim, tipo a cena que ela chega lá no, naquele bairro mais afastado lá e tal. Tem o ônibus desce, sabe, daquele lugar todo fodido, lama e tal. E no
Poeira.
fundo tem um cara sendo atirado do canhão humano, a bala humana, sabe, na cama elástica. Você fica assim, ou essa parada os caras ensaiaram, fizeram uns 2.000 takes para pegar qual foi o melhor, ou então tem um trabalho brutal assim, de edição de cena, sabe, de CG. É impressionante, assim, porque o filme ele é montado, ele é composto de uma maneira assim que você não duvida muito, você fica impressionado com o trabalho, mas você não duvida muito da materialidade dele, assim.
Por exemplo, tem uma cena específica que eu vi também do Cuarón comentando, que é uma cena de 4 minutos com o Cleo e a família dentro da casa. Esses mesmos 4 minutos tiveram 64 tomadas. Então,
Caralho.
você vê que de fato ali foi. Ele tinha preciosismo mesmo. E ele já ia montando junto com Adam Gold, que ajudou ele na edição, né, co-editou o filme. Eles iam montando os filmes em blocos, assim, que iam sendo gravados também. E os atores não tinham acesso ao roteiro pela inteira, eles não sabiam o que ia acontecer, né, no resto do filme. E a cada dia eles iam descobrindo o que ia fazer na hora de gravar ali e tal. Então ele criou todo um
Caramba.
processo complexo ali. E eu acho que ele teve até esse preciosismo justamente por essa homenagem que ele quis fazer para Libo Rodrigues, que é essa mulher que trabalhava na casa dele e tal, que não está no filme em momento algum explicitado. Você tem que buscar para você conhecer isso depois, né? Mas aí isso conversa com outra coisa, que aí isso está no filme, que são essas pessoas, né, que são tão importantes, né, na nossa criação e passam para nossa vida tal, e são pessoas comuns, né? Quanto a Libo foi, no caso do Cuarón, né, e contar o ponto de vista dessa personagem. Até por isso que a Cleo ganha tanta força no filme, até a própria atriz ganhou tanta força no filme, porque a gente tem o um ponto de vista dela, e o Cuarón soube trazer isso pro filme, né? Mostrando a relação dela com o mundo, com a realidade que ela tá vivendo ali, com o íntimo dela, né? Esses dilemas que ela tá vivendo. E com as crianças que ela tá protegendo, que nessa cena final ela vira uma heroína mesmo, que entra no mar sem saber nadar para salvar as crianças. E aí tem um detalhe também, que o Cuarón, ele percorreu o México inteiro praticamente para encontrar a Cleo ideal, né? E ela, ele buscava na própria memória dela uma pessoa que funcionaria nessa personagem, né, que parecesse com a Libo. E ele acabou encontrando essa Yalitza Aparicio, que é uma professora de uma escola de Tlaxiaco, em Oaxaca, sei lá, não sei falar. É uma região do México que, inclusive, foi a região que a Libo nasceu também, foi criada. E aí a atuação dela foi sensacional e ela. Muito contida, que ela faz uso praticamente da fala só nesse desfecho, e tem uma força imensa, justamente por
Mas ela
trabalho.
não é atriz.
Não é atriz, primeiro trabalho dela como atriz, ela é professora.
A atuação dela é incrível, né?
É. Mas é nem a sua atuação, é o jeito que o Cuarón criou.
É que ele pensou, óbvio.
O mérito é
É.
dela também, mas é lógico que.
Sim. É uma cena realmente muito bonita, muito tocante, dela realmente ela se anular, o tal grau de desprendimento dela, não saber nada dela, simplesmente ir. E anular a si mesma, ela era tão inexistente ali que a existência dela era servir, né? Era cuidar e amar aquelas crianças. E é muito bonito quando ela chora, assim, que acho que toda a carga emocional ela brota, que ela fala: coitadinha, eu não queria que ela tivesse nascido, como se a culpa fosse dela também, como se ela não tivesse desejado aquilo e não ter sido vítima de toda aquela situação pela qual ela passou, que é. Não teve controle daquilo, né? Como se o desejo dela tivesse matado a criança. É muito interessante que nesse desprendimento, nesse ato dela ir até a praia, sabe? Muito emocionante mesmo. Eu fiquei muito tocado assistindo. Eu me lembro um pouco da Macabeia, da personagem Macabeia lá da Lispector, que ela tá na rua
É
e
a hora
ela
da
acaba
estrela.
pela Mercedes-Benz, né? Tipo assim, um luxo, e ela fica caída lá na calçada e sangrando até tossir, morrer, e um tanto de gente vem assistir ela morrendo sem que qualquer um faça alguma coisa para que ela tivesse algum socorro. E que é uma jovem nordestina, invisibilizada também, que sai do Nordeste, vai viver no Rio de Janeiro, consegue um subemprego. E a hora da estrela é esse, né? Que tipo, todo mundo fica em volta dela, ninguém que a via. Eles vão pra vê-la, porque ela foi atropelada por uma Mercedes-Benz e estava morrendo. E ela é tão assim, tipo, tão ignorante a respeito da sua própria circunstância, que ela acha que aquela realmente é a hora da estrela, né? E a Macabeia. É, naquele momento que ela corre em direção à mar, ela é muito macabeia, porque, enfim, ela anula a si própria, sob o risco de morrer. Tamanho era o grau dela de imersão mesmo dentro daquela situação que ela não escolheu. O filme me faz pensar muito também quanto às vezes nós achamos que temos talentos, que temos coisas incríveis. Né? E talvez a gente tenha realmente para algumas coisas, mas o quanto que a nossa própria vivência, coisas que nos antecedem e que vão continuar existindo depois que nós irmos, influenciam na possibilidade de você despertar esses talentos. É muito limitante a realidade, ela é muito crua, ela é muito forte, ela é muito determinante em muitos pontos. Só que ao mesmo tempo que ela é determinante, eu gosto também como ele mostra que, por exemplo, existem muitas mulheres em uma só, sabe? Porque, embora diferentes, né, dentro dessas curvas, elas eram iguais na questão do abandono. Existem muitas cidades dentro de uma cidade só, com várias línguas, com vários povos, com vários outros. E isso que é legal, o filme ele não entrega ele não é moralista, né? Ele não coloca uma lição ali goela abaixo da gente e, enfim, é uma coisa, as coisas são como são, elas são como são. Ele não questiona essas coisas. Eu acho isso muito legal, é muito matizado, muito curvo, não é reto e é o que mais me encanta de fato no filme. E é muito legal quando ela chora também nessa cena, que a gente também surpreendido pela informação que o Cuarón, ele, em algum momento da vida, ele se confrontou de que a Libo não era só aquela pessoa que cuidava da casa, que preparava a comida dele, que cuidava das coisas. Ela era uma pessoa que tinha seus próprios dramas, seus próprios sofrimentos, mesmo que ela pudesse se anular e se tornar invisível. Quando ela é enxergada pelo Cuarón, nós passamos a enxergá-la também. Da mesma forma que a Macabeia, lá no final, na Hora da Estrela, ela se torna um sujeito. De uma forma cruel, mas ela se torna um sujeito. E é legal também, tipo, a questão do avião, essas pessoas que passam, né, e que são tão importantes para a gente, mas que são invisibilizadas, pessoas que trabalham nas nossas casas, ou que o grau de complexidade e de respeito que a gente deve ter, porque, enfim, e reconhecimento também dessas intersecções e do privilégio que você ocupa, né? Isso é importante, porque a partir do momento que você enxerga essas nuances, essas outras cores, você passa a ser mais humilde em relação à sua própria vida, à sua própria existência. Você é tomado de surpresa também, que você pode ser um outro, e esses outros são alteridades.
E uma questão que eu acho interessante também pontuar aqui, que é essa relação do trabalho da memória, né, que ele faz ali. Porque no fundo, aquilo tudo é uma reconstrução de uma memória que ele tem, que ele está que tá querendo contar isso, e acabou que, querendo ou não, a própria história pessoal dele já está amarrada com todos esses dramas que a gente falou aqui da questão social, do México, cultural, política.
O brilhante é que não é maniqueísta.
Não, não é nem um pouco maniqueísta. E aí acabou que a memória dele deu espaço para a criação dessa discussão, né, tão abrangente aí dentro do filme, assim, que... E até essa questão também que o pessoal costuma falar, mas é preto e branco e tal. Esse preto e branco também é uma parte narrativa do filme que denota esse contraste que existe ali, né? E não é um preto e branco que tenta fazer, fingir que é um filme da década de 70. Não, é um preto e branco que você vê que é digital, que... Inclusive, acho que foi filmado até em formato, super formato. Então, cada detalhezinho que tem no filme, ele foi pensado. E acabou que ele teve esse preciosismo até pela própria profissão dele, que ele provavelmente é apaixonado por isso, mas também porque ele queria fazer uma homenagem para esses invisíveis, né, que passam a nossa vida, igual os aviões aí, as pessoas que passam, que são tão importantes como a Libo foi para o Cuarón.
Mas eu acho, retomando uma coisa que você falou pouco antes, assim, eu acho assim, que já disse que eu acho que o filme é um primor, assim, de técnica. Eu acho que me impressiona muito o quanto o Cuarón é capaz de usar a técnica para garantir a imersão do espectador naquela realidade, sabe, naquela perspectiva afetiva mesmo, assim. A câmera, o trabalho de som, assim, né, o lance de toda a música ser muito... toda a música do filme é diegética, assim, ela é proveniente de uma origem de dentro do filme mesmo, sabe? Isso tudo aumenta muito a imersividade, assim, a imersão do espectador na história, sabe? E é incrível, assim, é uma experiência bem particular. É um filme que eu acho que tem capacidade, assim, para reverberar bastante nessa linguagem do cinema, assim, que tem procurado alternativas, né? É incrível, sabe? E ao mesmo tempo contar uma história que cria um paralelo, assim, um espelhamento com a própria história, assim, do México, sabe? Enquanto nação e discutia todas as questões que a gente levantou aqui, fez referência de história, sabe, de alteridade, de identidade. É inacreditável, é um trabalho exemplar, assim, e é refrescante você assistir um filme, um cinema, sabe, que tem uma capacidade dessa de fazer tanto, sabe. Assim, o filme é longo, mas ele é longo porque ele queria dar esse espaço, sabe, para a câmera e para os eventos. é carregadíssimo de referência e simbologia e de sentido, mas ao mesmo tempo parece ser capaz de comunicar com pessoas que vão assistir um filme, sabe, sem se preocupar com esse tipo de coisa, sem ter essa espécie de bagagem, sabe? Então eu creio assim, que por esse lado esse filme é capaz de levar o cinema para esse lado, assim, para abrir espaço para uma, como é que eu posso falar? Para uma absorção de mercado novo, sabe, de espectador.